itu meminta apa perkataan pada
Ajilin. Ah, que decepciona, não?
Ei, Cristina.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e também para quem está aqui no plenário, nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje é dia 6 de junho de 2019. Começa agora a 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe tudo pelo nosso portal do Legislativo, pelas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 6 de junho de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o vereador Eduardo Prince Júnior que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Marcos Vinícius que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleitai-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Pai nosso,
artigo 56 da Lei Orgânica. O prefeito municipal e o vice-prefeito tomarão posse em reunião solene de instalação da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica do município, observar as leis, promover o bem-estar geral do povo e sustentar a integridade e autonomia de Divinópolis.
Agradecemos a participação do vereador Eduardo Prince Júnior, como também do vereador pastor Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação para inscrição na tribuna livre. Alessandro Ramos de Melo. Assunto: falar sobre a comemoração do Dia Municipal do Meio Ambiente. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM 048/2019. Institui a Ficha Limpa Municipal na nomeação de secretários municipais, diretores e funções de confiança, cargos em comissão, bem como em contratações temporárias para a administração direta do Poder Executivo Municipal, ou nas autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades da economia mista, em quaisquer instituições subvencionadas pelo município de Divinópolis, de 4/6/2019. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, votação, maioria simples. Emenda de número CM015-2019 ao projeto de lei de número EM029-2019. Emenda modificativa. Altera a redação do programa 019, gestão do trânsito e transporte do item 2, Prefeitura Municipal de Divinópolis, do anexo 3, anexo das metas e prioridades de 2020 do projeto de lei de número EM029-2019, que passa a ter a seguinte redação. Programa 019, Gestão e Política Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. Justificativa. A alteração que propomos visa criar a possibilidade constitucional da criação de uma política de segurança pública municipal quanto da apreciação da LOA, resguardando a devida compatibilidade com a LDO que estamos analisando. Ainda, o tema que ora propomos possui a devida relevância, pois trata-se de um dos pilares de sustentação da sociedade. Hoje, todos clamamos por segurança e o município não pode se furtar em enfrentar o problema de forma democrática e assertiva. Divinópolis, 3 de junho de 2019, vereador Sargento Elton. Emenda de número CM016-2019 ao projeto de lei de número EM029-2019. Emenda aditiva. Acrescenta o item 04 ao programa 024 ao anexo 3, anexo de metas e prioridades de 2020, do projeto de lei de número EM029-2019, com a seguinte redação. 4. Valorização do servidor público municipal de Divinópolis. Programa 024. Política e manutenção de reposição salarial dos servidores públicos municipais de Divinópolis, nos termos da Lei Municipal 6.749, de 2008, com alteração da Lei Municipal 8.083, de 2015. Justificativa. A alteração que propomos visa assegurar ao servidor público municipal a reposição das perdas salariais que tanto sacrificam o servidor. Como uma política de manutenção, o Poder Executivo poderá planejar melhor o reajuste, uma vez que está previsto em sua meta de gestão. Divinópolis, 3 de junho de 2019, vereador Sargento Elton. Emenda de número CM017-2019 ao projeto de lei EM029-2019, emenda aditiva. Acrescenta ao anexo 3, anexo de metas e prioridades 2020, número 2, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 017, Assistência e Desenvolvimento Social, a seguinte meta e prioridade. Instituir e viabilizar funcionamento efetivo de serviços de centro de atenção psicossocial infantil, CAPSI. Justificativa. O objetivo é a implantação e viabilização para atendimento preventivo e curativo em saúde mental para crianças e adolescentes, seus familiares e responsáveis. Estamos fazendo a previsão na LDO para que posteriormente coloquemos esse serviço dentro do programa específico na revisão do PPA, a ser enviada à Câmara em setembro. Assim, estamos garantindo a devida compatibilidade conforme exigido pela Constituição Federal. Divinópolis, 31 de maio de 2019. Vereadora Janete Aparecida. Emenda de número CM018-2019 ao projeto de lei de número EM029-2019. Emenda aditiva. Acrescenta ao anexo 3, anexo de metas e prioridades 2020, número 2, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 017, Assistência e Desenvolvimento Social, a seguinte meta e prioridade. Viabilizar a manutenção efetiva dos programas de garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Justificativa. Visando a garantia dos direitos de proteção social por meio de ações preventivas que reforçam a convivência, socialização, acolhimento, inserção e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários destinados às pessoas com deficiência intelectual. Estamos fazendo a previsão na LDO para que posteriormente coloquemos esses programas dentro do programa específico na revisão do PPA a ser enviado à Câmara em setembro. Assim, estamos garantindo a devida compatibilidade conforme exigido pela Constituição Federal. Divinópolis, 31 de maio de 2019, vereadora Janete Aparecida. Emenda 019-2019 ao projeto de lei de número EN029-2019, emenda aditiva. Acrescenta ao anexo 3, anexo de metas e prioridades 2020, número 2, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 010, infraestrutura educacional, as seguintes metas e prioridades. Instituir e viabilizar o funcionamento efetivo do serviço de transporte coletivo gratuito para estudantes do ensino médio, em situação de vulnerabilidade no município. Justificativa. O serviço previsto no Plano Municipal Decenal 2015-2024, capítulo 3, item 6, do inciso 3, terceiro, metas estratégicas, busca garantir o acesso a estudantes do ensino médio em escolas públicas do município. Desta forma, estamos fazendo a previsão na LDO para que, posteriormente, coloquemos esse serviço dentro do programa específico de revisão do PPA, a ser enviado à Câmara Municipal em setembro. Assim, estamos garantindo a devida compatibilidade conforme exigido pela Constituição Federal. Divinópolis, 31 de maio de 2019, vereadora Janete Aparecida. Emenda de número CM020-2019 ao projeto de lei de número EM029-2019. Emenda aditiva. Acrescenta ao anexo 3, anexo de metas e prioridades 2020, número 2, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 017, Assistência e Desenvolvimento Social, a seguinte meta e prioridade. Instituir e viabilizar o funcionamento efetivo do serviço servo de CRAS volante. Serviço de CRAS volante. Justificativa. O funcionamento do CRAS volante vem otimizar as buscativas e o alcance de bolsões de pobreza, cobertura e inclusão de serviços de assistência social ao público desassistido. Estamos fazendo a previsão na LDO para que, posteriormente, coloquemos em serviço dentro do programa específico na revisão do PPA, a ser enviado à Câmara em setembro. Assim, estamos garantindo a devida compatibilidade conforme exigido pela Constituição Federal. Divinópolis, 31 de maio de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ilustríssimo senhor conselheiros, convocação. A mesa diretora do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente do município de Divinópolis, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, convoca Vossa Senhoria para a reunião ordinária do mês de junho de 2019 a realizar em 11/6/2019, às 13h30, local Casa dos Conselhos. Divinópolis, 5 de junho de 2019, Eduardo Rivelli, presidente. Senhor presidente, tem mais um momento.
Eu cito o nobre secretário que proceda às leituras das proposições.
Indicação de número 589/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua João Severino, no bairro Nações. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 590/2019. Que seja encaminhado um anteprojeto que dispõe sobre o programa Direito na Escola, no município de Divinópolis. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 591/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Jesus Jota, no bairro Nações, nas proximidades da UPA Padre Roberto. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 580/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur, Capina e Limpeza na rua Ibiraci, esquina com Júlio, com Ilicínia, no bairro Bom Pastor. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM584/2019. Que seja encaminhado um anteprojeto para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal de Divinópolis como projeto de lei que cria o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Recicláveis do município de Divinópolis e da outras providências. Vereadora Janete Aparecida e vereador Sargento Elton. Indicação de número 585/2019. Solicito ao órgão competente capina e limpeza ao entorno do CRAS Sudoeste, situado na rua José Afonso Michelini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM063/2019. A Camille Gabriela do Carmo Santiago, Emily Alves de Freitas, Camila Amaral Gontijo, Lara Vieira Alves, Luana Cerqueira Silva, Maria Eduarda de Sá, Thaís Silva Gonçalves Alvim e ao aluno Felipe Gontijo Siqueira. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM064/2019. Gabriela Rezende Souza. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM065/2019. A Selma Aparecida Veloso Soares. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM066/2019. A Riquelme Rodrigues Xavier. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 243/2019. Depois de ouvido no plenário, que seja determinada a comissão de administração dessa casa, a apuração de denúncia realizada pelo vereador Edson de Souza pessoalmente para o vereador, na porta da Câmara, de data de 31/5/2019, oportunidade na qual o nobre Edil fez referência à esposa deste, que ora subscreve, citado na que possui denúncia grave a seu respeito e ainda acerca de mais dois servidores da casa, além de possuir denúncia em desfavor da Fabacorte. Na oportunidade, solicito ainda que, desde já, meu afastamento da referida comissão, para que os fatos possam ser apurados com total transparência e imparcialidade. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 674/2019. Solicito com o máximo de urgência uma operação de tapa-buracos na rua Santa Clara, no trecho entre a rua Bruxelas e Altino de Oliveira Campos, no bairro Padre Eustáquio, nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 675/2019. Solicito ao órgão competente que seja providenciado a limpeza de entulho, vegetação e capina ao longo da rua Progresso, no bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 681/2019. Solicito ao órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos na rua Frei Leão Rodrigues, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM244/2019. Solicitar que seja requerido ao Executivo Municipal esclarecimento junto ao órgão competente sobre o embasamento da acumulação de gratificação do procurador Dr. Wendel Santos de Oliveira e outros servidores da mesma situação. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
A presidência agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, honrado vereador, atual secretário da mesa diretora, Renato Ferreira. Dando prosseguimento ao rito da nossa reunião ordinária, conforme dita o regimento interno desta casa, nós teremos agora o espaço para a participação popular na tribuna livre, esse espaço democrático, inovação desse parlamento. Convidamos, portanto, o senhor Alessandro Ramos de Melo, que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Senhor Alessandro Ramos de Melo. Aguardamos a presença do tribuno. Que fez a sua inscrição de acordo com o que determina o regimento interno da nossa casa e poderá usar a palavra a princípio por 8 minutos, havendo necessidade de complementação do seu pronunciamento e aquiescência desse plenário, esse prazo poderá ser prorrogado por mais 2 minutos. Não estando presente, senhor Alessandro Ramos de Melo, nós então... Assim, por favor, senhor Alessandro. Vossa Senhoria já pode ocupar a tribuna livre, vai discorrer sobre o tema comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, de acordo com a ficha de inscrição que Vossa Senhoria aqueceu, não poderá tratar de outros assuntos que não sejam esses da inscrição e terá o prazo de 8 minutos, sendo possível mais 2 minutos de dilação, caso seja necessário. Seja bem-vindo, meu caro Alessandro Ramos de Melo.
Beleza, presidente Márcio Vinícius. Em seu nome, cumprimento, né, a todos os nobres pares, né, que aqui no momento são poucos. Vereadora Janete, vereador Renato, vereador Zé Luiz, Paduano, né, Nonato, perdão, e o da Medicina, Delano, vereador Delano. E eu peço atenção de todos, né? Hoje eu ouvi um vídeo falando assim de que, né, no direito, na vida, a gente busca muito e preza muito por entender da oratória, né? Oratória, técnicas de oratória, né? E vontade de falar bem para conquistar seu espaço no mercado capital. E às vezes a gente esquece da escutatória. E eu falo isso, eu, Alessandro, como cidadão, né? Estou aqui hoje usando a tribuna e falo para os cidadãos que me ouvem também. Né, nós estamos passando por um momento de transição de governo no Brasil, né, e nós estamos passando aqui em Divinópolis num período de transição de governo também, governo do Galileu, do Executivo, né, que sofre várias apontamentos, inclusive meu, dos vereadores, que estão aqui defendendo né, seus coletivos, né, seus representados, e a gente não entende que os problemas de Divinópolis, assim como os do Brasil, eles vêm há décadas acontecendo, né? E hoje eu aqui para falar do meio ambiente, eu vou falar um pouco de, não do meio ambiente, Rio Itapecerica, Rio Pará, as questões biológicas, naturais, mas sim do meio ambiente institucional, né? Nós estamos aqui no dia, na Semana Mundial do Meio Ambiente, ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, isso foi decretado pela ONU em 1972 na Europa, Copenhague. E a ideia é o quê? É que a gente entenda que meio ambiente é o meio onde a gente está, hoje aqui na Câmara. E a ideia é o quê? A gente entender que não adianta apenas, bato na tecla novamente, apontar para fulano, para ciclano, ah, é o executivo, ah, é o Galileu, é o vereador X, Y, não adianta. O momento está ruim, instável, a prefeitura está quebrada, eu posso estar enganado, né? Se alguém me corrija. E se não for uma união dos povos, das pessoas, dos mais de 200 bairros, das instituições religiosas, seja kardecista, seja católica, seja o que for, um bandista, né, e evangélicos, no qual eu sou cristão evangélico, né, e demais denominações, junto com as escolas, faculdades, comércio, indústria e população de bem, e eu incluo a grande juventude estudantil de Divinópolis, tanto os fundamentais quanto os secundaristas e principalmente os de técnicos e de escolas técnicas como CEFET, né, e outros, e faculdades, né, os universitários que estão se projetando para o mercado capital, nós não vamos conseguir, nós vamos ficar enxugando gelo a vida inteira e o meio ambiente vai continuar problemático e conturbado. Como diria meu amigo aqui, Luiz Ota, que está aqui, estudante de publicidade da UENG, profissional do Uber e um músico aí da nossa cidade, um rapper, né, que vai levar o nome de Divinópolis para fora desse Brasil, porque eu creio no trabalho dele, é um game da vida, é tipo mata ou morra, é acordar de manhã, saber que as contas estão vencendo, correr atrás, sobreviver e viver também. Eu estou aqui simplesmente pedindo encarecidamente, você que me vê aí, ó, população, pai, mãe, vamos diminuir nas reclamações, vamos unir com os vereadores, né? Hoje, aqui às 4 horas da tarde, vai estar um grupo de jovens, né, o presidente, não é isso? Vão estar representando aí as escolas e a questão do jovem e cidadania, participação dentro da construção da cidade, ou reconstrução, né? Dentro da realidade que o Galileu pegou, que outros, né, gestores de gestões passadas deixou problemas, né, por inabilidade, por irresponsabilidade. Então, assim, nós, junto com o Game da Vida, que o Luiz Ota fala em sua música, né? Luiz Ota Rapper, pode visitá-lo até no Instagram, porque é momento também, a gente tem que falar de tudo, porque eu estou aqui para defender uma causa. Nós somos o mundo. Nós somos o meio ambiente. Nós somos responsáveis pela reconstrução do nosso Brasil, da nossa Divinópolis, da nossa Câmara e da nossa cidade. Né? Eu vou dar um salve aqui para o vereador Matheus, que é o cara que está levantando essa bandeira. Né? A gente está com pouca conexão, mas é um vereador que levantou a bandeira da juventude, fez esse levante hoje às 4 horas da tarde. Né? Eu tenho pouco tempo para falar, estou falando no espírito, não preparei nada para falar, mas estou falando. População, acredite, o ano que vem é ano eleitoral, entendeu? O ano que vem é ano de decidir. Quem são nossos novos líderes? Quem vai ser o prefeito da cidade? Se a juventude, se a galera que tem oxigênio e vontade, nem sabe lidar com as ferramentas da cidadania, não sabe nem o que é de fato legislativo, quanto mais executivo, muito menos o judiciário, que é intocável e é um dos poderes mais corruptos e onde os grandes cargos e salários, e a galera está me vendo, e eles se incomodam comigo, são dono do jogo, promotores, juízes, que eu tenho, tiro o chapéu como autoridade, ungido por Deus, mas infelizmente eles são blindados, não são tocados. Como que nós vamos conseguir mudança se nós não temos líderes novos? Se nós não amadurecemos canais para novos líderes? Como que vai ser? Quem vai ser o nosso prefeito? Próximo. Os deputados que não foram eleitos? Né? O sargento Elton aqui com vontade dele, mas com as dificuldades, a equipe, a falta de conhecimento, às vezes até técnico. A gente tem que repensar isso. Né? Eu tenho mais 1 minuto e 50 segundos. Né? Eu só peço o seguinte, que eu tenho 2 filhos. Que a gente siga Jesus Cristo. Jesus não é esse idiota que fica pregando na cruz, não. Jesus é o Espírito da vida que venceu a morte e falou que tem solução para tudo, inclusive para a morte. Porque quem é do Espírito entende. Vamos unir, vamos amar nós mesmos, vamos amar o próximo, vamos cuidar do meio ambiente, corpo, praticar esporte, alimentar bem, depender menos do SUS, porque não adianta você ter uma vida toda desequalizada, não alimentar direito, fazer picanha, carne gorda, não sei o quê, e depois querer que o SUS resolva seus problemas. E aqui fica penalizando o Galileu, o governador de Minas, o presidente do Brasil. Não, temos que penalizar, temos que apontar, temos que falar que o SUS tem problema. Sim, tem dinheiro desviado da saúde? Tem. Vamos também acordar para a educação. Educação para ficar fazendo marionete, robozinho, vou passar no Enem, vou ser doutor, vou ser médico, vou ser advogado. Beleza, qual que é o fundamento? Bacana os médicos, bacana os advogados, mas cheio de ego? Educação para a cidadania. Formar novos líderes, repensar a sociedade, dar ideia a lunáticos como eu, como o Arjuna, como o Luiz Ota, que está trazendo a nova dimensão da nova educação financeira do mundo, que chama Web Esfera, Internet, cursos online, novos momentos que o mundo se prepara para giro capital. Então assim, tem mais 25 segundos. Vamos honrar a farda, vamos parar de reclamar, vamos ajudar os representantes, todos aqui são ungidos por Deus. Eu, Alessandro Ramos, hoje venho simplesmente nesses últimos 10 segundos convidar vocês, dia 29 de junho, Praça do Santuário, Lista de Cidadania, Vereadora Janete, Grupo de Educação Ambiental, nós vamos lançar hashtag Divina Sustentável. Só isso. Beleza? Perdão. Beleza, Marinho?
Agradeço a participação do tribuno Alessandro Ramos de Melo. Sempre bem-vindo à nossa casa. Hoje tratando de assuntos relacionados ao meio ambiente. Muito obrigado, Alessandro. Alessandro, que já foi vereador e também presidente da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru. Passo agora a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais em face das nossas comissões. Não havendo relatórios apresentados na reunião de hoje, iremos agora ao pronunciamento dos vereadores inscritos. O primeiro inscrito é o honrado vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Nós participamos aqui de uma vergonha, numa terça-feira, onde a maior medalha do município, segundo a presidência, foi entregue terça-feira. Foi montada uma armadilha para pegar idosos aqui nessa Câmara Municipal. Dois tropeçaram no tapete e quase que foram de testa no chão aqui, na Câmara Municipal, de frente o vereador médico, de frente. E pior, a gente quando vota num presidente, e eu tenho culpa porque eu votei nesse, foi mais um que foi enganado, mais um, né? Quando o cara vira presidente de Câmara Municipal, Legislativo, mas aqui na gente, olha o que ele ganha, olha o que o presidente dessa casa tem. Um assessor de chefe de presidente, sabe quanto que o chefe do gabinete dele ganha? R$6.300, mais um chefe, que nós já temos 4 assessores, o presidente tem mais 4. R$6.300, o assessor de assessoria imediata da presidência, 3.847. Assessor de Relações Institucionais, 1.957. E o coitado motorista, que é o que sofre, 1.957, que é o único que estava presente do gabinete da presidência, nessa vergonha que foi aqui, ó, nesse quase, quase que tem um traumatismo crânioencefálico aqui, ó, um monte. Engraçado que o presidente dessa casa, puxador de saco como é, do presidente do Estrela, que é outro também, do mesmo naipe, empresta de graça o clube, porque puxa saco sempre puxa um pro lado do outro, né? Só por isso, só usam aqui esse microfone para isso. Aí o Estrela não servia não, aonde tinha acessibilidade, rampa, nem uma escada. Mas aqui armaram uma armadilha. Sabe qual o termo que vão falar para vocês aí? Para contenção de gasto. Mentira. A quantidade de tapete, espelho e vaso que tinha aqui, depois vocês vão no presidente-geral, no secretário-geral da Câmara, que é outro conivente com a situação, e pergunta quanto que ele gastou colocando aquele tapete para rachar a cabeça dos outros no meio, quanto que ele gastou alugando espelho e vaso, e mais luzes, e mais um coral de Divinópolis, que ele colocou aqui dentro, com aquele tanto de gente de boa vontade, enfiou aqui dentro. E os vereadores só entraram, porque eu, entre aspas, né, dei um certo chilique ali fora, porque até o hino nacional de Divinópolis ia ser cantado sem a presença do vereador, na casa dos vereadores, com o consentimento do presidente. Um cara desse, que tem esse tanto de assessor, que gasta mais de 14 mil a mais. O presidente ainda tem carro oficial e gasolina liberada, viu? Tá bom ou não tá? É dinheiro ou não é? É muito, né? E serviço? Nada. Aí eu abordei ele aqui, sabe o que ele falou? Eu não tô sabendo de nada não. Você já imaginou? Mais um presidente que paga salários de 14 mil, fora o secretário-geral, fora a comunicação, todo mundo vindo isso acontecer aqui, o povo subindo aqui, ó, e quase rachando a cabeça, tropeçando aqui no tapete, e mais espelho, e mais vaso, e a casa dos vereadores, os vereadores afastados, autoridades ali, ó, na cadeira, porque não cabia mais aqui, ó, sabe por causa de quê? A gente não sabe até hoje, é pura incompetência mesmo, chama incompetência, porque com um salarão desse, não saber organizar um evento, eu tenho dó de vocês, viu? Vocês vão morrer aqui na Câmara. Vocês nasceram para ser funcionário mesmo. Aqui, ruim de serviço, igual vocês são. Ruim de serviço. Outra coisa, o secretário-geral aqui, ó, da Câmara, ele é conivente também com tudo que acontece junto com o presidente e os outros que já passaram, porque eu tive que socorrer 3 vereadores. Já tive que socorrer um monte de gente na plateia com o meu estetoscópio lá do consultório, porque já existe uma licitação a muitos outros presidentes com a conivência do secretário-geral, não vai demorar morrer alguém aqui dentro desse plenário e até hoje não tem a caixa de primeiros socorros ali dentro, porque está fazendo licitação até hoje, tá? De outras presidências. Vocês são muito ruins de serviço, viu? Mas graças a Deus, 2020 falta pouco tempo. É para a gente ver quem não pode estar. Inclusive eu estou ouvindo aqui dentro, aqui agora, risadas lá de dentro do plenarinho, no qual o presidente está, porque ele não foi homem o suficiente de estar aqui para eu estar falando isso para ele, está fazendo deboche, como fez a minha cara também, na terça-feira. Porque quem ia socorrer, quem rachasse a testa aqui dentro, era o médico, o presidente estava ali, ó. Quem socorreu quando 3 vereadores já passou mal aqui em plenário, sem nada, também fui eu. Para a gente ouvir esses deboches lá atrás, como se diz assim, ah, que bobeira, bobeira? Bobeira é a gente aceitar pagar 14 mil de salário para 4 assessores a mais, uma sala especial, um carro e gasolina a rodo. Ô gente, e para fazer isso que está acontecendo aqui nessa Câmara, deboche da cara da gente, deboche. Estão debochando lá atrás, né, rindo. Agora pararam um pouco. Porque a risada estava vindo aqui, ecoando aqui enquanto eu estava falando. Eu só tenho pena. Você sabe por quê? Vai despedindo. Porque é a última eleição. Vai despedindo. Quase foi a última agora. Mas essa eu tenho certeza que é a última. Primeiro, que está do lado de um executivo que está morto. Só estão colocando a pá. Saíram e ainda estão do lado. Dá dó. Gente, se vocês verem a secretária de administração que ela fez comigo hoje no telefone, Ademir, mas vem aí, né, outro pedido de impeachment, vem aí, agora mesmo vocês vão ficar bonzinhos de novo, agora mesmo, eu tô louquinho pra vocês ficar bonzinhos de novo. A secretária de administração hoje mandou ligar pro promotor Gilberto Osório pra resolver um problema de contratação no postal, e só qual que é a resposta que eu dei pra ela? Você tá achando que você tá falando com quem? A secretária de administração, a minha empregada, eu tenho pena de você tem que ficar aí mesmo, secretário de administração. É aí mesmo que você tem que ficar no seu lugar, que é daí pra rua que você vai. É daí pra rua, né? E você não tava achando que você tava falando com quem? Até sua lavadeira, sua faxineira, como é minha mãe, merece respeito. Ainda mais um vereador, líder do partido, seu executivo. O que você tá achando que você é? E eu não preciso ligar para o promotor Gilberto Osório, não, sabe por quê? Porque ele faz a missão dele, que é fazer valer a justiça. Quem não está fazendo a missão é a senhora e o seu executivo. Eu tenho pena, tá? Da senhora, da presidência dessa Câmara. Tenho pena do secretário-geral dessa Câmara, que tem trazido e traga os eventos um pior que o outro, e confundiu segurança pública no último evento com funcionário público. Começou a chamar os polícias de segurança pública e depois ele lembrou que não era segurança pública, chamar o nome do povo tudo errado, isso tudo acontecendo aqui. Ê, Silvio França, cadê você? Cadê você? Né? Esperto foi meu deputado que veio cá e, ó, e levou o melhor que tinha aqui na Câmara, porque você deixou o resto aqui dentro. Nem sequer um evento essa turma sabe organizar. Depois que eles viram a cabeça do povo quase rachando aqui no chão, aí vieram um monte de gente arrumar o tapete toda hora que um vinha para não rachar a cabeça aqui no chão. Então, pedi malinha de primeiro socorro, eu não vou mais não. Agora eu vou denunciar vocês por omissão de socorro. Porque é isso que vocês estão fazendo. Eu faço o meu, mas eu ainda não consigo salvar só com a mão, não. Então isso é uma vergonha na casa do povo, mas vocês são a vergonha da política. E é por isso que vocês estão sendo exterminados. Foi 11 exterminados nessa Câmara. E mesmo assim a turma não aprendeu. Dessa vez talvez seja 17, viu? Talvez seja 17 os exterminados, os degolados. Porque o povo está insatisfeito demais com a gente. O povo está aterrorizado com a gente. Com todos os vereadores. Do Delano ao outro nome que está aqui dentro. O povo está aterrorizado. O povo quer que se pudesse. Pegava a gente pro pescoço, cada vereador, e torcia, assim como fazia com o governo. O povo não está mais satisfeito. E a gente oferece pro povo, é isso, dá migalha para a população, quem realmente é nosso patrão. É uma pena, né? Mas vocês vão aprender, né? A última gestão está aí, né? Uma gestão totalmente incompetente, totalmente sem diálogo, né? É uma gestão que a gente fica por entender, aonde um secretário não pode receber uma comissão, aonde um secretário acha ruim de vir na Câmara para prestar esclarecimentos, é de dar pena, é de dar dó. É um dó, viu, secretária? Você ter me pedido para eu ligar para o promotor, não é função minha ligar para o promotor, não. Secretária é a senhora. Você que é secretária, o nome, secretária. Secretária. É para secretariar, é para me ajudar, tá? Eu acho que você está invertendo os papéis, viu? Não ligo não, eu não ligo não. Mais dois minutos para a conclusão. O promotor está corretíssimo. Quem não está fazendo o papel é a senhora. A senhora e toda a sua turma, viu? Mas abre o olho. Não acaba de afundar o governo, não. E os espertos que já estão vendo a barca assim, ó. Opa, eu vou é correr disso, tá? Porque está tudo muito errado. Eu estou sendo conivente de não falar nada que está acontecendo. Ainda calado, na UPA, nos pós-saúde. Eu ainda estou ajudando esse executivo, doutora Adriana, que está aqui no plenário hoje, grande advogada, minha amiga pessoal. Eu estou ajudando o executivo, poupando a minha fala, ficando caladinho a situação que eu passo no pós-saúde, do que está acontecendo na UPA, da falta de remédio, da falta de médico. Mas vocês me aguardem, aguardem o próximo Delano, viu? Só que eu não vou lamber em bira, não, como diz o vereador Ademir, que mostrou o que é o Embira. Eu não vou, não. Porque eu me elejo. Sabe por quê? Eu já estou consagrado. O povo já sabe que eu estou falando a verdade aqui. Agora você e a sua turma, aqui, ó. Vocês vão, ó, rachar. Igual aqui também, ó. Mas vai ter uma mudança, um jogo. Mudou 11. E a turma não aprendeu? Mudou 11. Agora, a secretaria-geral dessa casa, com esse presidente que eu ajudei a eleger, eu não posso voltar meu voto atrás, né? Infelizmente, porque se eu pudesse, elegeu com o meu voto esse cara, você acredita? Assim como foi os outros também, que passaram aqui, assim que assumiu, virou as costas para mim. Mas quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Pergunta se volta para essa presidência. Nunca mais. Nunca mais. Né? E esse também, mas infelizmente eu vou ter que aguentar ele. Até 31 de dezembro de 2020, mas também para nunca mais, né? Deixa, vai aproveitando, que quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E lambuze mesmo, porque 31 de dezembro de 2020, tá pouquinho, ó, o tempo tá um piscar de olhos. Eu tinha muita coisa importante para falar, mas eu gastei esse meu tempo para tentar alertar, porque eu também sou vereador dessa cidade, estou. Muito obrigado.
Agradecemos o vereador pela sua participação.
E registramos aqui a ilustre presença da advogada, a doutora Adriana. Seja sempre bem-vinda a esta casa. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Ademir, cumprimento os demais edis. Na pessoa da doutora Adriana, cumprimento vocês que nos visitam nesta tarde. Você que nos assiste pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Queria iniciar minha fala em nome de Deus, senhor presidente, e mandando um abraço para toda a Associação de Moradores do bairro Candidez, ao meu amigo J. Batista, ao Selminho, ao Eduardo, que mora ali perto do Selminho, ao Fabrício, do Residencial Divinópolis. Meu maior boa tarde e um abraço. E parabenizar pelo trabalho que está sendo empenhado lá. Tem o apoio desse vereador, os vários ofícios que foram feitos pela associação, também tem o apoio deste vereador. Sr. Presidente, em atenção até à fala do nobre vereador Elton, que também comungo com a indignação do vereador, que reconhece até o meu trabalho à frente das obras da Nascente das Gerais, que chegou até onde está, é por causa do empenho deste vereador, porque não teve outra liderança política que tomasse frente a esta obra, essa falta de respeito que houve com o governo estadual anterior e que parece que agora vamos ter um pouquinho mais de respeito. Estive no local e também estive lá no escritório da Nascente das Gerais para cobrar, agilizar a assinatura do contrato com a nova empresa que vai estar executando a obra das trincheiras e da duplicação do trecho do Icaraí até o Quintino. Porque a empresa que estava lá, aquela reunião que tivemos com o secretário de Estado, que esse vereador promoveu a vinda dele aqui em Divinópolis, era para exatamente romper com a empresa que estava muito morosa, estava trazendo transtorno para Divinópolis. Até tem até algumas pendências com os empregados que ficaram lá, que tem que ser olhado também com carinho. Mas, segundo o Zé Luiz, essa semana já está sendo assinado o contrato com a nova empresa que vai estar tocando essa obra. E mantém-se, como foi na reunião do dia 23 desse vereador lá com o secretário, mantém-se a obra as datas de dezembro de 2019 para as obras do Serra Verde, Rua Ibirité e também da JK. Todas serem entregues em dezembro de 2019, este ano. E a do bairro Icaraí vai ser mais demorada, 2021, 2022. Senhor presidente, hoje tive mais uma reunião no bairro Nova Fortaleza 2, com a Associação de Moradores do bairro Nova Fortaleza 2, o meu amigo, parceiro, Luciano Guerreiro, ex-presidente da ADEFON, muito inteligente, muito compenetrado no trabalho, gosta do que faz, é voluntarioso, e nós estamos traçando um projeto que já está bem elaborado, é o novo Nova Fortaleza 2, para dar sequência e cobrar algumas demandas que já estão bem engatilhadas. Uma delas é a questão da iluminação pública, ali da entrada do Nova Fortaleza 2, que já tem 2 anos e 5 meses só deste governo, que está em licitação, não sai. Então, nessa reunião que vai haver, uma reunião com 3 secretarias lá no bairro, a gente vai estar cobrando, se não houver resultado nesta reunião, partiremos, eu acompanharei o presidente Luciano até o Ministério Público, pois a verba existe, o projeto existe, o porquê não ainda colocou a iluminação pública na entrada do Nova Fortaleza 2. E também estaremos mobilizando, dentro desse projeto Nova Fortaleza 2, toda a comunidade na questão do saneamento básico, do esgoto. A Copasa está muito morosa, diz que vai abrir a licitação, mas nunca que sai. Nós vamos estar mobilizados também nesse sentido, senhor presidente. É inadmissível que até hoje a questão ali atinge o córrego do bagaço, toda a comunidade ali do Nova Fortaleza 2 não tem esgoto. Então a gente vai estar nesse trabalho também. E a gente estará também retomando os trabalhos da implantação do PSF do Nova Fortaleza 2, que não deu certo por falta de médico. Não conseguimos que médico algum assinasse contrato com a prefeitura. Está aberto novamente o processo seletivo,
Então a gente espera que desta via a gente consiga um médico para estar montando a equipe de PSF do Nova Fortaleza 2, tão necessário para desafogar os dois outros dois PSFs que tem ali na região. Então a gente vai estar nesse projeto aí, apoiando a associação do Nova Fortaleza 2. Senhor presidente, até que enfim, glória a Deus, o posto de saúde do bairro Afonso Pena está recomposto, todo recomposto ali. Hoje nós temos lá o doutor Igor Gabriel, que é o doutor clínico geral, temos pediatra, ginecologista, e já está remanejando uma clínica geral que deu problema lá, ela pediu para sair. Então é desse jeito, não quer trabalhar, pede para sair. No demais, os procedimentos do posto de saúde do bairro Afonso Pena, agora sim está tranquilo, graças a Deus, e com esse remanejamento aí que vai ficar 100% como outrora, um posto de saúde referência na cidade, o melhor nome que possa ter. Senhor presidente, dando sequência...
Uma parte, ao vereador.
A parte, nobre de
ouro. Vereador Zafal, escuto com atenção sua fala, e ontem um funcionário do Afonso Pena, me ligou sobre uma questão administrativa. Né? A pessoa veio até te procurar hoje. Aliás, ontem, não hoje. A pessoa me ligou e falou assim, deixa eu te falar, por questão de... Ele está envolvido, ele tem feito um trabalho muito bonito naquela área. Então, alguém deve te procurar hoje ainda sobre uma denúncia, né? Que vai ser comprovado ou não, sobre lá no posto saúde do Afonso Pena. Então a pessoa vai te procurar, depois se você quiser também eu te dou o telefone da pessoa, você encontra em contato, porque eu sei que você é um vereador zeloso, principalmente com Divinópolis e aquela, com um carinho especial àquela região. Depois eu te passo a denúncia formal de quem me passou.
Agradeço a participação do nobre vereador Edson Souza, sempre contribui, um parceiro nesta casa. Senhor presidente, eu estaria colhendo essa denúncia, viu, nobre? Como foi com a questão da médica que desrespeitava a comunidade do bairro Afonso Pena, a gente estará colhendo essa denúncia também. Senhor presidente, dando sequência ao segundo mutirão de limpeza e também combate à dengue, desta via a Vigilância Sanitária, juntamente com a associação também, nós estamos fazendo trabalho conjunto, apoiando, estará fazendo a campanha ali no bairro Danilo Passos 1, Danilo Passos 2, Vila Romana e Jardim das Mansões. Então você pode estar colocando sábado, agora dia 8, de 8 a meio-dia, esses objetos que possam acumular água e ser criadouro do mosquito da dengue, coloca para fora no passeio, que essa competente secretaria ali, a direção, né, da Vigilância Ambiental estará colhendo. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidente, agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. E na sequência, segue agora a palavra com o vereador, primeiro secretário da mesa diretora, Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar?
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria de forma especial cumprimentar o tribuno Alessandro Ramos, que sempre preocupado com as causas ambientais, nós temos que pensar em preservar antes que acabe. Então é hora de pôr a mão na massa e começar a fazer as coisas acontecer. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje com a grata satisfação de ter ajudado os colaboradores da Biotech, a empresa que coleta o lixo em Divinópolis, que no final do ano passado todos ficaram sabendo do grave transtorno que houve. Paralisação, que a empresa não conseguia fazer a coleta de lixo na cidade, e graças a Deus a Biotech assumiu no lugar da Arbor, conseguiu aproveitar a maioria dos colaboradores da Arbor naquele período, e os colaboradores não estavam recebendo. E graças a Deus, terça-feira, através do empenho desse vereador, juntamente com os advogados do sindicato, conseguimos que eles recebessem a sua remuneração, que é digno deles, quem trabalha tem que receber. Queria aqui agradecer a eles que, mesmo com essas parcelas em atraso do ano passado, ainda continuou mantendo a nossa cidade limpa, evitando que mais doenças viessem a proliferar na nossa cidade. Queria aqui agradecer a todos os colaboradores da Biotech, por ter feito esse trabalho compreensivo, sabendo das dificuldades, mas graças a Deus conseguiu que ele recebesse a sua remuneração, que é de sua... Tinha gente passando até dificuldade, ficou vários meses sem receber. Obrigado a todos os colaboradores da Biotec. Eu quero aqui agora também parabenizar o deputado Domingos Sávio, que vem trabalhando para tentar que os voos do nosso aeroporto Brigadeiro Cabral retornem, ajudando lá o secretário de Desenvolvimento Econômico, Zé Alonso, para que o mais rápido possível esses voos comecem a acontecer, para que possamos ajudar a melhorar o desenvolvimento da nossa cidade, uma vez que ele era muito utilizado pela população, não só de Vinópolis, mas da região, o que agilizava muito o processo, principalmente para os empresários que precisam de ir a São Paulo com mais rapidez, para agilidade para os seus negócios, para gerar economia e também emprego. Onde tem um aeroporto funcionando, automaticamente as empresas, os empresários veem com um olhar diferente a questão da administração. Queria deixar a população do Planalto mais tranquila. Nós também tivemos uma reunião juntamente com o pessoal do Corpo Bombeiro, o Leonardo, que é o diretor da CENFOP, que é a antiga usina de projeto, o qual estava tendo um problema lá na questão do projeto, de aprovação do projeto, da questão do AVCB, por falta de um gerador de energia, para que liberasse o complexo esportivo lá para a população ser beneficiada. Nós estamos correndo atrás, eu tenho certeza que dentro de mais breve, uns 20 a 30 dias, o polo esportivo lá, que era um sonho do ex-vereador Periquito, que esteve nessa casa e lutou tanto por essa obra, que será entregue à população para que eles possam usufruir desse benefício. Uma obra que é do ex-prefeito Vladimir, juntamente com o deputado Domingos Sávio, recurso federal. Nós temos certeza que em breve, dentro de mais tardar, uns 20 a 30 dias, eu tenho certeza que estará liberando lá para eu poder utilizar esse espaço esportivo, mais uma ferramenta para a população estar utilizando, para uso diurno, por enquanto, por conta da falta do gerador de energia. Sabemos que as legislações, nós temos que respeitar as leis e respeitar a legislação vigente para que não possamos ter problemas também em questão desse gerador de energia que vai estar dificultando para inaugurar várias quadras, vários complexos esportivos, que agora é obrigação, tem que ter o gerador de energia. Então, para utilizar, a população utilizar ele diurno, vai ser liberado e entregue à população mais essa ferramenta para trabalhar lá nesse local. Nós estamos também trabalhando junto com o deputado Domingos Sávio, que é a questão de estender a carga horária dos postos de saúde até às 22 horas. Divinópolis, o governo federal já está em vários municípios, está estendendo esse trabalho de vários postos de saúde. Nós estamos tentando, junto ao deputado, que é um guerreiro nessa questão de trabalhar pela região, para que possamos ajudar a estender a carga horária dos vários postos de saúde até as 22 horas. Pois, na gestão do deputado, do ex-prefeito Vladimir, vários postos trabalhavam até as 22 horas e as demandas eram muito importantes para a população. Nós estamos marcando uma agenda com o deputado lá em Brasília para que nós possamos agilizar essa questão e tentar ver se consegue colocar a cidade de Divinópolis também com atendimento dos postos de saúde até as 22 horas. Nós também queremos aqui parabenizar o Hospital São João de Deus, que veio fazer a prestação de contas aqui nessa casa, para todos os vereadores que estavam aqui presentes. Queria parabenizar a Elis Regina por estar conseguindo colocar o hospital em linha reta, porque, infelizmente, ele passou por más administrações. E tudo na vida precisa de ter um bom administrador. Queria aqui parabenizar a Elis, que hoje o hospital, pela prestação de contas que nos foi apresentado, o hospital já está conseguindo fazer até investimento para atender melhor a população em várias áreas de ortopedia, está melhorando a consulta. Nós sabemos que para a UPA funcionar, a porta de saída tem que estar bem, que hoje é o Hospital São José, o único hospital que atende a população pelo SUS aqui na região em Divinópolis, é o Hospital São José, e nós precisamos de manter ele bem. E com isso, nós estamos sempre lá tentando ajudar a resolver algum problema. E
e falar que semana que vem deve sair a empresa para administrar a UPA, porque o convênio com o contrato com essa Santa Casa já está se encerrando, e pedimos a Deus que venha uma empresa idônea, com responsabilidade, porque mexer com saúde, mexer com vidas não é fácil. Nós sabemos das dificuldades que essa outra empresa teve, a Santa Casa de Formiga teve para administrar a UPA, questão de recursos, vários atrasos de pagamento aos médicos, onde que gerou, teve até pensando em paralisação da UPA. Mas graças a Deus, através do nosso deputado Domingos Sávio, juntamente com o deputado Jaime Martins, conseguimos reverter essa situação. Nós precisamos de pessoas que ajudem a cidade. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do vereador Renato Ferreira e a palavra agora segue com o vereador do MDB, Adair Otaviano, que tem a permissão da presidência para falar da onde se encontra.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar, nesta tarde de hoje, o tribuno Alexandro Ramos de Melo, da cidade de Carmo do Cajuru, que veio falar sobre comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, entidade ou grupo que representa ONG Eco Road. Eu quero aqui parabenizar o tribuno, uma vez que nós sabemos da disposição dele com relação a representar a juventude. Já foi vereador na cidade de Carmo do Cajuru, já passou pela Câmara Municipal de Cajuru e veio aqui falar com propriedade. Parabéns, e nós estamos aqui para somar naquilo que for importante para o crescimento da nossa cidade e dos nossos jovens. Senhor presidente, quero também, nessa tarde de hoje, abordar outros assuntos. Eu quero aqui, senhor presidente, falar de coisa boa, falar de melhorias, de obras que, ora, vêm para beneficiar o cidadão. Nós, que estamos ali, residindo no bairro Nossa Senhora das Graças, e temos um conhecimento imenso da nossa cidade, nós que estamos aqui nessa casa há quase 20 anos, vamos completar 19 anos, vereador no quinto mandato, e olha que eu venho falar para as pessoas, aqui não tem vereador velho ou novo, tem ideias novas, tem homens de caráter, porque ficam falando de novo. Nós vimos um punhado de gente nova que veio para não fazer nada, e vimos aqui muita gente antiga que tem respeito e que está aí prestando um trabalho excelente às suas cidades, aos seus estados. Haja visto, as pessoas de bem podem ver e certificar o que o vereador Adair Otaviano está falando. Então não está estampado na cara de cada pessoa: eu sou jovem, eu sou bom. Ah, esse é velho, é ruim. Isso é coisa do passado. Nós temos que aqui preservar pessoas de caráter, homens de bens, porque aquele que representa bem é aquele homem que vem aqui e é uma pessoa digna, de caráter. Às vezes passa uma vida inteira aqui sem deixar a desejar, sempre procurando fazer o melhor. Nada contra a propaganda dos novos, mas não tem diferença o novo do velho. Pode ter um novo sem caráter e um velho também. Isso não vem de ser novo ou de ser velho. Aí, senhor presidente, eu quero falar de coisas boas. Nós estamos enfrentando na nossa cidade momentos difíceis. O prefeito Galileu pegou a cidade com restos a pagar de 53 milhões, tem para receber do Estado 124 milhões, que se esse dinheiro tivesse entrado nos cofres da Prefeitura Municipal, tinha virado muitas coisas boas, tinha virado muitas obras a favor do povo dessa cidade. Eu quero aqui falar, senhor presidente, de trabalho dos vereadores, que mesmo não sendo o vereador que executa, mas é aquele que vai ali, que fiscaliza, é aquele que vai ali, que solicita, é
é aquele que recebe do povo para prestar um trabalho em favor do povo. Aquele que não presta está no lugar errado. Então, seu presidente, eu quero falar aqui de uma obra de drenagem pluvial que nós solicitamos do prefeito Galileu e que há muitos anos o pessoal que vai em sentido ao bairro Nova Holanda, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, sofre na pele. No final da rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda, na chegada da rua Odete Feliz de Jesus, a travessia para o bairro Santos Dumont, tinha uma ferida crônica ali, nesse entroncamento, na divisa do bairro Santos Dumont com o bairro Nova Holanda, que era a falta de uma drenagem pluvial, de uma água que corre ali no período chuvoso e que estava misturando com a água de esgoto, vazando das costas do bairro Santos Dumont e descendo, passando por cima da estrada. E ali era buraco que não tinha jeito de passar nem de a pé. E nós vimos ali as crianças que iam em sentido à escola Professor Bahia e vice-versa, voltando para suas casas, lavarem os pés, muitas das vezes mexer com aquela água pensando que aquilo era uma água potável, não sabendo que aquilo ali era uma água misturada com esgoto. Então nós solicitamos do prefeito, tivemos com o prefeito Galileu no dia 26 de fevereiro naquele local, levamos ali pessoal da Copasa, levamos ali a secretária de obras, a Cláudia, levamos ali o diretor de obras, o engenheiro Rodrigo, e hoje nós vimos aquilo ali, aquela obra sendo entregue para a população. Foi feita ali uma drenagem pluvial e ali hoje foi entregue um serviço digno para as pessoas passarem ali naquele entroncamento do bairro Nova Holanda para o bairro Santos Dumont. Eu quero que o câmera filme aqui para mim o local que tinha um problema crônico e que hoje esse problema foi eliminado e foi entregue para a população um local digno para os motoristas e para as pessoas, os pedestres que passam por ali. Eu quero mostrar como ficou o local. Esse era um local intransitável e foi feito pela turma da EMOP. A gente está trabalhando com as ferramentas que temos. O pessoal da EMOP está de parabéns. Foram ali e com as ferramentas não muito boas, eles conseguiram entregar a obra para a população. Está entregue essa obra para a população. Gostaria que mostrasse outra foto aqui. Aqui é o pessoal da EMOP trabalhando ali, concluindo aquele serviço de rede pluvial e fazendo o asfalto para entregar para a população. Eu quero mostrar aqui também, aproveitando, senhor presidente, a rua Odete Feliz de Jesus, ela está bem fechada. Nós solicitamos o setor competente e ali foi feito também a limpeza, a roçada da beira da rua Odete Feliz de Jesus, de um lado e de outro. E nós solicitamos do prefeito também que se faça a limpeza, seguindo para a comunidade Corpo Faiol, da beira do asfalto, do Quinta das Palmeiras, até chegar próximo à pontinha do Aristide Gregório. O asfalto, o mato tomou conta da beira do asfalto e o prefeito Galileu disse que em breve estará autorizando a limpeza para atender os anseios da população que usa daquela estrada que liga Divinópolis, comunidade Corpo Faiol, Boa Vista e Buritis e demais comunidades da região. Quero aqui também pedir que o câmera aproxima essa outra foto e essa outra foto aqui da rua Maria Joaquina. Nós solicitamos do secretário de Transporte, Marcelo Augusto, a pintura estratigráfica do asfalto da esquina da Freirão Rodrigues pela rua Maria Joaquina até na esquina da rua José Afonso Michelini e da esquina da José Afonso Michelini até a rua Adolfo Machado, para fazer para a gente a pintura estratigráfica, fazer um quebra-mola ali próximo ao CEMEI, a Naila Nogueira, uma vez que criança atravessa aquela rua e ali ficou, depois de asfaltado, uma rua muito perigosa. Estamos aguardando, o secretário Marcelo Augusto disse que em breve estará nos atendendo. Estava esperando só essa operação tapa-buraco, que já foi feita no passado e que precisou ser refeita agora para receber a pintura estratigráfica. Uma vez, não tendo condições de fazer pintura estratigráfica com as ruas esburacadas. Eu quero aqui também, senhor presidente, falar do patrulhamento que está acontecendo lá na região de Buritis. Vereadora Dara Otaviano esteve com o prefeito na sexta-feira, retrasada, pediu para o prefeito que nós tínhamos uma demanda de patrulhamento de estrada rural, precisava terminar o patrulhamento da comunidade de Corpo Paiol, precisava de patrulhar a estrada do Buritis, Boa Vista, Buritis, e fazer outros patrulhamentos. A patrulha foi, trabalhou uma semana naquela região, voltou, teve que fazer alguns reparos, e hoje voltou novamente para a estrada de Buritis. Vamos fazer um serviço para cima da escola do Buritis, do senhor Antônio da Maria do Zé Alves. Lá de tanto passar caminhão pesado e falta de reparo da estrada, a estrada afundou, está descendo a água e invadindo a sua casa. Nós pedimos o prefeito e ele autorizou a fazer esse serviço. Lá precisa de fazer a virada da enxurrada. Tirar a enxurrada para um lado da estrada, lado contrário de onde fica a casa do senhor Antônio da Maria do Zé Alves. E vai seguir, vai fazer um serviço à comunidade de Seta Goa, vai voltar do 49 até o Alvimar Mourão, estrada que passa ônibus escolar, por uma solicitação dos moradores, vai seguir para a comunidade de Seta Goa, vai patrulhar a estrada também de escolar que liga a comunidade de Sete Lagoas a Buritis, a estrada do Zé do Vito, vai também fazer a chegada de uma pessoa que ele já não tem chegada mais, nós fomos lá, não temos conta de chegar na casa dele, que é a estrada do Tipinho, e também vai fazer a estrada do João do Seu Domício. E vai voltar em sentido da Tavares, passagem, vai fazer um serviço nas passagens, vai para Ferrador terminar um serviço naquela região, para que possa as pessoas ter dignidade para chegar em seus sítios, em suas fazendas, não é porque o cara é fazendeiro e ele não precisa de ter direito à sua chegada. Isso, independente de ser fazendeiro, de ser sitiante, de ser morador, a patrol vai para aquela região para atender a região. Quero agradecer ao prefeito por estar fazendo esse atendimento ao vereador Adair Otaviano. E para fechar, senhor presidente, em 1 minuto e 10 segundos, eu quero aqui de novo voltar a falar da festa de rodeio da nossa cidade, da festa que tem no Parque de Exposição, que é uma festa modelo. Talvez seja a segunda maior festa do Brasil. Primeiro em Barretos, segundo em Divinópolis, a primeira do estado de Minas Gerais. Eu quero parabenizar o Irajá Nogueira, que faz um trabalho brilhante, mas aqui eu quero, em nome das pessoas que há muitos anos ganhavam o show que a prefeitura pagava de graça para poder levar seus filhos, aqueles que não podem pagar a festa, porque a festa hoje ficou uma festa de pessoas ricas. E que algumas pessoas que estiveram nessa casa tiveram a ousadia de brigar com o prefeito Galileu para ele parar de patrocinar aquele dia de graça para as pessoas que não podiam pagar. Eu quero repudiar essa briga que teve com o Galileu aqui, de pessoas dessa casa, para tirar essa festa do povão. E no domingo, a partir de 2 horas da tarde, não pôde entrar ninguém mais para levar seus filhos para divertir. E não podia pagar pela festa. Era essa, senhor presidente, a minha fala nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão de palavra.
Agradecemos a contribuição do vereador Adair Otaviano. A palavra agora segue com o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a todas as pessoas que estão em casa, nos assistindo pela televisão e pela internet. Boa tarde, senhor presidente Marcos Vinícius, que está nessa presidência nesse momento, e nosso amigo Moisés, que está participando, né, está aguardando o médico e participando dos nossos trabalhos hoje. Queria mandar um abraço muito especial para a minha amiga Mara, né, e falar com ela que hoje está realizando o seu pedido lá que ela me fez, né, que é o tapa-buraco lá perto da escola onde ela trabalha, no bairro Casa Nova, né. Gostaria também de mandar um abraço todo especial para o meu amigo Expedito. Nós nos encontramos lá no bar do Salvador e ele me disse que todos os dias vê os trabalhos legislativos, acompanha a nossa reunião pela televisão. Então gostaria de mandar um abraço para ele, viu, seu Expedito? E dizer que muito obrigado pela audiência. Gostaria também de deixar aqui nessa tarde de hoje um problema muito sério que tem lá na região oeste, que é lá no córrego que corta o bairro Tietê com o bairro São Roque, e também o córrego que corta o bairro São Roque com o bairro Orion. Né? Infelizmente, por falta de manutenção, as manilhas estão cedendo Cada dia cai uma mania a mais. Cada dia cai outra manilha. Cada dia cai outra manilha. E nós já estamos lá com mais uma manilha despendurada lá para cair. Então, se a gente não tomar cuidado, até gostaria de deixar aqui para a Secretaria Censur lá, para pedir, né, o Rodrigo Assis, a Cláudia, para que vá lá na travessia do São Roque com o bairro Orion e também na travessia do Tietê com o bairro São Roque. Lá as manilhas estão caindo e daqui uns dias, se a gente não fizer essa manutenção preventiva, nós vamos ver que vai ser levado todo aquele vão, aí vai ficar muito mais caro. Infelizmente, aí vai ficar sem o acesso no bairro São Roque e também acesso no bairro Tietê. Então é preciso a gente fazer o nosso trabalho, nosso dever de casa. Eu estou falando para ver se a gente consegue isso, essa preventiva, antes que o mal maior aconteça, porque as manilhas já estão penduradas lá, prestes a cair. Então a gente fica aí, o nosso apelo à administração, para que vá lá conferir e ver lá que as manilhas estão realmente dependuradas, prestes a cair a qualquer momento. Hoje, ainda bem que nós já passamos o período da chuva, né? Mas daqui uns dias começa novamente o período chuvoso e essas manilhas com certeza vão cair. E o acesso ao bairro São Roque, ao bairro Tietê, pelo bairro São Roque, vai ficar difícil. Então, eu gostaria de deixar esse apelo aí à secretária e também ao Rodrigo, que vá lá dar uma força lá para ver qual que é o problema, para que possa ser resolvido o mais rápido possível, aproveitar o tempo em que as águas diminuíram um pouco. Né? Nós estamos fazendo um trabalho aqui nessa casa legislativa de investigação, de olhar como está gastando o nosso dinheiro público, né? E a gente, a cada dia, às vezes a gente pede uma informação na prefeitura, às vezes demora um pouco, aí a gente cobra aqui a informação, a gente pede novamente, a gente corre atrás da informação. Muitas vezes as pessoas podem achar que é por picuinha. Ah, picuinha política, quer fazer oposição? De jeito nenhum. Eu quero ajudar Divinópolis. Eu quero estar à disposição do povo de Divinópolis, fazer essa cidade nossa crescer. E esses dias nós tivemos uma reunião lá com o doutor Wendel e com todos os procuradores a respeito dessa do que foi publicado aqui, ó, no dia 27, não, no dia 17 de abril de 2019 foi publicado no Diário Oficial essa matéria aqui, ó, a Prefeitura Municipal de Divinópolis pede a licença de dispensa de licitação para a contratação de uma fundação de desenvolvimento da pesquisa para a prestação de serviço de consultoria jurídica quanto à revisão e adequação da legislação referente a cargos em comissão e função de confiança da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Pedindo a dispensa de licitação. Nós pedimos várias informações e foram nos passadas essas informações e nós fizemos uma reunião lá com todos os procuradores da Prefeitura Municipal, inclusive o doutor Wendel estava, né, a respeito desse pedido. E ele informou que a empresa, ele tinha colocado em licitação, né, e tinha aparecido várias e várias empresas para fazer essa consultoria, inclusive de 500 mil, 400 mil, 600 mil, e por último apareceu uma lá na UFMG de 60 mil reais, não é? E nós fizemos essa reunião lá com ele e todos os procuradores, e ele falou que ia rever essa posição para ver se realmente ia precisar de contratar essa empresa. E eu recebi a grata surpresa na tarde de ontem, né, dele me respondendo que com a vinda de novos procuradores, mais dois novos procuradores lá para a procuradoria, não foi contratada a empresa. Então, quer dizer, é 60 mil reais a menos que a prefeitura ia despender para fazer essa consultoria, hoje não vai gastar mais. Então, assim, é um trabalho de investigação que a gente faz e que está surtindo efeito. Às vezes, pessoal, muita gente pode falar, ah, é picuinha do vereador, é oposição, tem xingar. Não, nós estamos querendo trazer melhorias para a nossa cidade. E pensando nessas melhorias que a gente quer trazer para a nossa cidade, né, novamente, hoje apareceu no Diário Oficial uma licitação, a licitação 88 de 2019, para comprar material elétrico para a manutenção de todas as secretarias. Aí a gente, eu peguei os materiais para ser comprados, né, e vi que lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de geladeira fluorescente, várias lâmpadas de fluorescente, né, e por último, vários reatores, né, o valor dessa licitação, R$70 mil. Aí eu fiquei pensando, hoje não se usa mais reatores, gente. Reator hoje é quando a gente usava antigamente, a gente fazia elétrico, coisa velha, já passou. Eu tenho certeza que a prefeitura vai ter dificuldade de contratar, comprar reatores. Por quê? Hoje a maioria das lâmpadas, a maioria não, se Deus quiser, a partir de hoje, todas as lâmpadas vão ter que ser de LED. Então não usa reator. Para que nós vamos comprar reator? Então é bobagem comprar esses reatores. É melhor nós comprarmos as lâmpadas de LED. Ao invés de comprar a lâmpada fluorescente, compra a lâmpada de LED. Nós vamos dispensar a compra de reatores. Né? E além disso, nós vamos ter economia de energia. Economia de energia que é importante, não só para Divinópolis, também para o meio ambiente. Mas também para o meio ambiente. Então fica aí essa dica para o setor de compras da prefeitura e para todas as secretarias que estão precisando de reatores para fazer as lâmpadas funcionarem. Essa dica, hoje não se usa mais reator. Vamos trocar essas lâmpadas todas por LED, porque nós não vamos precisar de reatores, não é? Nós não vamos precisar de reatores, vamos gastar R$70 mil, não é? E nós vamos ter uma economia de energia, que é isso que todo mundo busca, ter economia, buscar economia, né? Muitos ficam questionando a gente sobre a nossa posição, e eu deixo aqui essa minha posição nessa tarde de hoje, né? Uma coisa que a gente busca é economia, porque nós estamos em tempo de crise financeira, onde ninguém, nem eu e nem ninguém tem dinheiro. Todos nós estamos apertados, inclusive a nossa prefeitura. Então é época de fazer economia. Pensar um pouquinho antes de fazer uma licitação dessas, para que a gente possa economizar, para que a gente possa mudar o rumo dessa nossa cidade. Entregar, como eu falei dias atrás, entregar melhor do que o antecessor do governo Galileu entregou para ele. Que isso seja verdade e que eu vou sempre buscar, através dos meus requerimentos, através dos meus pedidos de informações, coisas melhores para Divinópolis. São essas minhas palavras. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos a colaboração do vereador Ademir Silva e, na sequência, ouviremos o vereador Nego do Buriti, atual segundo secretário da mesa diretora, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Net e Candidez, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de falar também hoje sobre os pratolamentos que está acontecendo nas nossas regiões ali de Buritis. Pegou no asfalto, já está quase chegando em Buritis. Do Buritis agora vai voltar entrar na estrada 49, até inclusive lá perto da escola do Buriti, perto do Antônio, do Antônio da Maria, Antônio, e lá tem um buraco muito fundo, inclusive, até hoje e ontem eu estou correndo atrás de uma terra para colocar lá dentro desse buraco lá, porque deve de caber mais ou menos, pelo menos, uns 8 a 10 caminhões de terra. E consegui os caminhões de terra, amanhã, com certeza, eles vão ser levados para tapar esse buraco lá na estrada. E depois vai seguir até 49, e 49 até no asfalto, e depois até ali na fazenda do Gil, antiga fazenda do Alvimar Mourão. E também, senhor presidente, gostaria também de comentar, sobre o projeto de lei que foi criado por mim, Nego do Buritis. Porque, às vezes, tem muitos vereadores aí que tem muitos anos mesmo de prefeitura, mas nunca fez um projeto que nem esse que eu fiz, foi aprovado por 16 votos, que os sitiantes, os pequenos produtores, os grandes produtores, Maca não podia arrumar a estrada dele. Hoje, com esses projetos que foi criado por mim, que foi feito, foi aprovado, todas as pessoas sitiantes, todas as pessoas das zonas rurais, agora têm direito das suas estradas arrumadas. Por quê que eu criei esse projeto? Porque a gente vê, todo mundo paga seu imposto. Então, a pessoa paga seu imposto, você não tem direito de ter uma estrada arrumada. Então, graças a Deus, esse projeto foi resolvido e todo o povo da nossa zona rurais vão ter suas estradas arrumadas. E também, senhor presidente, vou falar também sobre esse asfalto também ali da Rua Maria Olímpio Branquinho, que também eu cobrei do prefeito há muito tempo, que é uma estrada que a gente passa lá todos os dias. Então a gente sabe que está ruim. A gente também pediu e ajudou que o prefeito colaborasse e arrumou lá mais rápido para nós. E também, senhor presidente, gostaria de falar também sobre a limpeza ali da Rua Olímpio Branquinhos até Maria Peçanha, até ali na ponte do Aristides Gregório. Porque fiz o pedido já há bastante tempo, até inclusive essa semana mesmo, eles me ligaram que iam começar o serviço lá, até ontem eu estive lá. E vamos terminar, chegar até lá na ponte. Tem uns local ali, uns pedaços que eles vão fazer de trator. E volto também, senhor presidente, é cobrar também da prefeitura, é sobre esses animais que estão nas ruas de Divinópolis, inclusive na nossa estrada ali de Buritis, cavalo, está um perigo de novo de acontecer um acidente fatal. Então a gente espera que esse projeto já foi votado aqui, que a prefeitura consegue esse projeto ser liberado o mais rápido possível, porque tão perigoso demais. A gente está andando na rua de Vinópolis aí, todo lado a gente está vendo cavalo, não é só um nem dois, é muito cavalo. Inclusive na estrada ali perto do Aristides Gregório, essa semana mesmo, eu encontrei cavalo no asfalto ali, é um monte de vezes. Então a gente espera que a prefeitura resolva esse problema o mais rápido possível, porque senão o garamemo pode acontecer acidente fatal. E também, senhor presidente, por hoje é só e boa tarde a todos.
Agradecemos a contribuição do vereador Nego do Buriti. Ouviremos agora a vereadora representante da bancada do Batom, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí através da transmissão da TV Candidez, pela TV Câmara, assessores, servidores dessa casa, imprensa. A todos, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de estar mandando um grande beijo, um grande abraço para minha filhada Ana Júlia, que está completando hoje 16 anos. Com certeza aí tem muito caminho pela frente, que Deus continue sempre te abençoando. Hoje vou iniciar falando sobre o tribuno. O senhor Alexandre esteve aqui hoje para falar de meio ambiente e falar de relações humanas e da importância que tem essas duas situações. O meio ambiente, infelizmente, não tem o devido valor e a devida importância que deveria ser dada por todo cidadão. Afinal de contas, se nós não cuidarmos do meio onde vivemos, será impossível vivermos no futuro próximo. Infelizmente, a quantidade de lixo que jogamos em nossa cidade, que fingimos quando alguém não está vendo e jogamos discretamente pela janela do carro ou deixamos cair um guardanapo discretamente nos cantinhos quando alguém não está olhando, faz com que nossa cidade receba toneladas e toneladas de lixo. Em Divinópolis, como já havia falado antes, nós produzimos cerca de quase 5 quilos de lixo diário, chegando a 150 toneladas de lixo dia. Se não cuidarmos da nossa água, das nossas nascentes, daqui a um tempo não teremos mais água potável, água doce para tomarmos banho, para poder cuidar de nossa saúde. E mesmo assim parece que não vimos isso. O consumo excessivo sem dar importância nenhuma a materiais que não são reutilizados é cada vez maior pela população brasileira. Muitas pessoas brincam que uma lei do canudinho é uma lei que não precisava ter. Ela precisava não era ter, não. Ela precisava fazer valer e realmente retirar os canudinhos das lanchonetes, boates, etc. Porque cada canudinho que você coloca é mais algo de plástico, sem deteriorar, que vai para o nosso aterro controlado. É de sacolinha em sacolinha de plástico que você vai amontoando nas lojas, no supermercado, que você, quando chega em casa, coloca no lixo, que está cheio o nosso aterro controlado. Enquanto isso, a nossa consciência do meio ambiente ela é quase que zero. Se nós não repensarmos que nós, seres humanos, vivemos cerca de 80 anos, mas que os nossos antecessores, nossos filhos, nossos netos e as nossas próximas gerações poderão não ter uma qualidade de vida por nossa culpa que não está cuidando agora, aí vai ser tarde para a gente chorar. Então isso é só um chamamento para você que está em casa, para você que está me ouvindo, para você que poderá estar me assistindo pelo Facebook. Ou cuidamos do meio ambiente, ou cuidamos daquilo que é sustentável, ou pode ter certeza que nós seremos seres mortos. Afinal de contas, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. E temos que deixar uma cidade e um planeta melhor para as próximas gerações. Gostaria de falar agora sobre a eleição do Conselho Tutelar. Gente, é outra necessidade que nós precisamos estar interagindo e estar entendendo, que é muito importante. O que faz um conselho tutelar na cidade? Conselho tutelar da cidade, ele cuida das nossas crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, sofrendo negligência, sofrendo maus tratos, seja um adolescente que está dando problema numa escola, seja um adolescente que está sendo negligenciado por seus pais, por seus familiares, seja um adolescente que sofreu um ato de pedofilia, um ato de violência sexual. Para isso, no próximo dia 10, inicia o processo de eleição do Conselho Tutelar. Para participar do processo eleitoral do cargo de Conselheiro Tutelar, o interessado deverá ter mais de 21 anos de idade, na data da inscrição de sua candidatura. Ter reconhecida idoneidade moral, afinal de contas, mexerão com as nossas crianças. Residir no município e apresentar no momento da sua inscrição, diploma e certificado de declaração de escolaridade de nível superior em qualquer área de formação. Não ter penalizado com a destituição de cargo do Conselho Tutelar Local. Comprovação de experiência profissional por no mínimo de um ano em atividade de atendimento do direito da criança e do adolescente, entre outras. É importante essa participação e é importante que você faça a sua inscrição. Sabemos da grande importância da atuação do Conselho Tutelar e sabemos que o quanto está difícil realmente o Conselho Tutelar fazer valer. Afinal de contas, nós teríamos que estar caminhando para o terceiro Conselho Tutelar e estamos apenas no primeiro. Não vou deixar de cobrar isso aqui diariamente. Afinal de contas, estamos cerceando os direitos da nossa criança e adolescente de serem protegidos quando não instituímos aqui o segundo e o terceiro Conselho Tutelar. Essa luta é minha, essa luta é do Dr. Cazé, essa luta é dos conselheiros, essa luta é do Conselho da Criança e do Adolescente e todos aqueles que defendem o direito das mesmas. Gostaria também de te fazer um convite. Em primeiro lugar, será acontecido ali na Praça do Bom Pastor, a praça ali que toda... Muita gente deve conhecer o líder comunitário ali, o Chocolate. A praça, muita gente... Não, a Praça do Chocolate, ali mesmo, a Praça do Bom Pastor. Na próxima sexta-feira, dia 8, acontece mais a edição do Minas ao Luar. Às 20 horas, a praça com o nome de Nelson Peregrino. A participação é gratuita e você poderá levar alimentos para serem doados ao Complexo de Saúde São João de Deus. Também convidar você para participar da vacinação contra a gripe no dia 3 de junho. A vacinação contra a gripe está liberada em todos os postos de saúde para toda a população acima de 6 meses de idade ou enquanto durarem os estoques. Então procure imediatamente o posto de saúde, principalmente as nossas crianças, levar essas criancinhas para poderem vacinar. Afinal de contas, gripe também mata, né, Zé Luiz? E a gente sabe que a gente tem que cuidar, principalmente desses pequenos. E para poder a gente estar falando de algo importante, eu gostaria que você mostrasse esse cartaz aqui, se possível. Nós tivemos na caminhada contra a pedofilia várias escolas. Essas escolas participaram de um concurso de cartazes. E amanhã receberemos aqui neste plenário os alunos que participaram desse primeiro concurso da campanha Todos contra a Pedofilia. Foram dezenas de cartazes que ficaram aqui durante 15 dias para serem vistos pela população. Foi um show de criatividade e habilidade, como vocês podem ver nesse cartaz que está aqui abaixo de mim. É importante porque abrilhantou de forma grandiosa a caminhada com o brilhantismo de nossos alunos de escola especial, estadual e escolas particulares. Amanhã teremos a honra de conhecer os ganhadores, porque nem eles sabem quem foram os ganhadores, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Então, todos vocês que estão em casa nos assistindo estão convidados para acompanhar. Cada um dos vereadores gostaria muito de contar com a presença de vocês. É incentivando as nossas crianças e adolescentes que a gente pode mudar o mundo. Afinal de contas, a educação é que faz toda a diferença em qualquer sociedade digna de respeito e de realmente querer mudança. Aconteceu também na última terça-feira a comenda Medalha Candidez. Eu tive a honra de homenagear uma mulher que eu aprendi a respeitar acima de tudo, não só por ser mulher, mas por ser uma mulher em excelência naquilo que faz. A comandante Amanda do Corpo de Bombeiros. Foi uma honra tê-la homenageada e fiquei mais honrada e gostaria de ler para vocês a carta que a mim confiou. Excelentíssima Senhora Vereadora Janete Aparecida Silva Oliveira, é com muita satisfação que, através deste registro externo, meu agradecimento pela indicação à Medalha Candidez, essa honraria que traz consigo grande prestígio e simbolismo. Instituída pela Lei Ordinária 1509 de 1979, a medalha é dada à pessoa ou entidade que tenha prestado relevante serviço à comunidade e por se destacarem por exemplo de vida pública e privada. Fico lisonjeada por ter sido escolhida por Vossa Senhoria dentre tantas outras pessoas aptas a recebê-la. Sinto-me ainda mais honrada pela indicação advinda de mulher que possui ilibada conduta na vida pública e que legisla de forma ímpar em prol do social, voltado para a criança e para toda a comunidade carente. Reitero os votos de estima, consideração e respeito, e em vosso nome cumprimento todos os edis. Amanda Cristina Miranda, major do Corpo de Bombeiro, comandante do 10º Batalhão dos Bombeiros Militares. Não preciso dizer mais nada. Eu que fico grata pelo reconhecimento. Quando a senhora que disse que era uma honra receber a medalha da mão da 5ª mulher eleita, eu digo para a senhora o seguinte: é uma honra homenagear pela primeira vez uma comandante mulher à frente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Nós, mulheres, podemos ir onde a gente quiser. Nós, mulheres, podemos ser aquilo que nós quisermos, porque lugar de mulher é onde ela quiser, não é onde ninguém impõe. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o senhor Didico e a dona Odete, o Zé Mauro, lá do bairro Porto Velho, né, amigos nossos aí que estão sempre acompanhando o nosso trabalho aqui, todas as terças e quintas. E aqui, senhor presidente, mais uma vez eu quero trazer nesta casa um assunto que eu acho que tinha que ser mais discutido. Um assunto que, quando a gente vê os meios de comunicação, assusta, porque quase que toda semana é o que a gente mais lê e vê, né, nos meios de comunicação é casos de dengue continua crescendo. Estive na UPA, e a UPA sempre lotada, e a maioria das pessoas lá hoje, casos de dengue, né? Então, alguns dias atrás eu trouxe nessa casa, falando sobre a lei de número 7.704, de 20 de agosto de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à limpeza de lotes vagos com ônus ao proprietário e dá outras providências. No artigo 1º, os proprietários ou possuidores a qualquer título de lotes vagos no município de Divinópolis estão obrigados a mantê-los limpos, capinados e sem entulhos e lixos, bem como proceder o escoamento de águas estagnadas e outros serviços essenciais ao anseio e à higiene pública,
de forma a não molestar a vizinhança e não comprometer a saúde coletiva, cumprindo o estabelecido no artigo 64 do Código de Postura. Então, senhor presidente, hoje a prefeitura tem servidores públicos municipais que fazem visitas regularmente aos bairros. Esses profissionais é o agente de controle de anemias, conhecido como agente da dengue. Esses profissionais que vão nas casas, que visitam os lotes vagos, né, tentando eliminar os focos dos mosquitos. Então, nós estudando esse projeto, estudando alguma forma de combater, né, o aumento de casos de dengue na nossa cidade, eu tentei fazer um projeto nesse sentido para tentar minimizar os casos de dengue na nossa cidade. Mas como foge da nossa alçada, é vício de iniciativa, nós fizemos um anteprojeto para o Poder Executivo, tendo em vista que na nossa cidade vizinha, Carmo do Cajuru, o prefeito fez por decreto, né? E hoje a gente vai ainda visitar a nossa cidade vizinha para poder buscar mais informações e ver que lá está funcionando, né? Esse anteprojeto, ele, na lei é muito claro, onde fala que no artigo 2º, quando constatado o descumprimento das exigências de limpeza, o proprietário será notificado pelo órgão competente da prefeitura. Então, esse anteprojeto, nós vamos dar autonomia ao agente da dengue para poder informar, né, o órgão competente da prefeitura. O agente da dengue que vai regularmente nos bairros tentar combater, eliminar os focos dos mosquitos, com esse anteprojeto, ele vai ter autonomia de informar o órgão competente da prefeitura que o lote X está sujo, levando risco à população, né? Porque não adianta fazer uma limpeza, né, ir nas casas, jogar o veneno lá, o remédio contra o mosquito nas casas, e ao lado um lote sujo, onde o agente não tem controle, às vezes não consegue nem entrar por causa que o lote está sujo. Então, dessa forma, com esse anteprojeto, senhor presidente, o agente vai ter autonomia, ele não vai multar, não, mas ele vai no órgão competente e, com a sua fé pública, vai informar que o lote X não tem condições, né, de fazer o trabalho, e assim, né, o órgão competente vai notificar os proprietários dos lotes que não têm compromisso com a nossa cidade. Proprietários de lotes que fazem especulação imobiliária. Proprietários de lotes que compram lotes e esquecem que ali moram pessoas ao lado, né? Então, é um assunto muito importante que nós temos que tratar com mais seriedade aqui no nosso município. E ver que cidades menores que a Divinópolis, cidades que estão tentando acabar com essa especulação imobiliária, preocupado com a população, né? Porque o que a gente vê, vários casos de dengue, e a maioria desses casos é através de lote sujo na nossa cidade. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui eu quero chamar a atenção do senhor prefeito, do Poder Executivo, que a nossa cidade vizinha, o prefeito, através de um decreto, né, teve essa fórmula de poder minimizar os lotes sujos na cidade de Carmo do Cajuru. Então, é uma ideia muito positiva, eu gostei muito dessa ideia lá da cidade de Carmo do Cajuru e estou encaminhando para o prefeito, para ele poder analisar, estudar e, quem sabe, a gente trazer essa ideia, essa proposta aqui na nossa cidade de Divinópolis, onde há mais de 50 mil lotes vagos, lotes que estão completamente sujos. E aqui, senhor presidente, quero falar sobre uma feijoada beneficente, que vai ser realizada lá no Aras R5, e aqui eu quero cumprimentar a Maura, né, lá do Aras R5, a Maura que tem um coração enorme, está sempre ajudando, né, as pessoas, e essa causa, uma causa muito importante, né, essa feijoada em prol da Branca, a Branca que está numa situação, né, que precisa muito de ajuda, precisa, né, da população empenhada para poder ajudar ela nessa luta que ela está enfrentando atualmente. Então, dia 16, lá no Aras R5, será feita uma feijoada beneficente em prol da Branca. Então vai ter lá os cantores Lucas Barros e Tony Eduardo fazendo, né, alegria lá para a população. E quem quiser participar pode estar indo, procurando, comprando ingresso, que vai estar ajudando, né, nessa luta da Branca, que ela está lutando hoje, a Branca, né? Então eu fico muito feliz, hora que eu fui procurado para poder fazer parte desse time. Esse time de pessoas que querem ajudar, que querem ser voluntários, né? E fazer alguns eventos para poder dar força para a Branca lutar e vencer essa situação. E aqui, senhor presidente, só para encerrar minha fala, eu fui procurado pelos o pessoal da Rafil, no bairro Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa, e aqui eu já entrei em contato com o Lucas Esteves, onde eles alegam ali na rua Brigadeiro Cabral a alta velocidade dos veículos. Então me chamaram lá, tendo em vista que nós vamos abrir algumas ruas ali perto do Ramiro do Pré-Moldado, ali perto da Rafil também. Então eles viram a minha fala e me acionaram pedindo, solicitando um quebra-mola naquele trecho. Então já solicitei a CETRANS que façam o estudo, né, para possivelmente a gente poder colocar um quebra-mola lá. Igual falei com o Lucas, que eles trabalham ali, está ali 10 horas por dia e sabe muito bem da realidade ali da rua Brigadeiro Cabral. Então a gente vai olhar com carinho sim e poder levar o Lucas lá para poder fazer esse estudo e às vezes a gente conseguir levar o quebra-mola aí para a rua Brigadeiro Cabral e atender o pedido dos comerciantes ali daquela via. Senhor presidente, sem mais, essa é a minha palavra de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador César Tarzan e, na sequência, a palavra segue com o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, população que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, uma boa tarde. Senhor presidente, eu tenho aqui em mãos algumas indicações, porque eu sempre falo com números e dados. Eu tenho uma Scania que diz assim, proibido dar carona. E eu conheço a Scania de cada um de vocês. Aquilo que eu peço e faço, sou vereador Nonato. Então eu pedi para que desde a indicação de número 1203/2018, para que passasse, fizesse patrulhamento lá no Santo André, toda aquela região, que estava um caos, um bairro desdeixado, e com muita dificuldade conseguiu levar a máquina lá. Infelizmente a máquina quebrou e hoje ela está lá na prefeitura. Mas eu tenho certeza que o prefeito, olhando para aquela região, sabe a necessidade. Aqui eu quero dizer que não estou pedindo favor, o vereador aqui, ele é o braço direto da população com o executivo. E mais uma vez, aqui eu quero mostrar que é a indicação número 1203/2018, a indicação 312/2019 e a indicação 009/2019. Ou seja, três indicações para aquela região. Então eu falo com muita prioridade. Eu não preciso pegar carona na carreta de ninguém. Senhor presidente, na minha última fala, terça-feira, eu pedi até permissão a Vossa Excelência que fosse a prefeitura para estar conversando com o prefeito, procurador, a respeito de uma lei que é a 13.465/2016, que é a regularização fundiária. Ou seja, estamos tentando aqui no nosso município, senhor presidente, resolver um problema que prefeitos passados não tiveram coragem de tocar. E o prefeito presente, segundo ele, tem boa vontade, mas também estou vendo dificuldade. Por quê? É uma lei que está funcionando no Brasil todo. Infelizmente, será que só em Divinópolis ela não vai funcionar? Divinópolis é a cidade de muitas leis que não tem funcionado nenhuma lei. Com mais de 9 mil leis nessa cidade. E aqui a gente tentamos pela a lei 13.465 para que este povo que mora há 10, 15, 20 anos tenha a sua escritura em mãos. É obrigação do município. O município entregou para eles um termo de compromisso, ou seja, a casa será de vocês, mas não tem um homem de coragem que possa fazer com que esse povo seja proprietário. E então, senhor presidente, posta nessa casa o projeto 006 que eu tenho aqui em mãos, senhores. 006/2019, que fica ao Poder Executivo, então, autorizado a conceder a regularização fundiária. Mas, porém, no artigo 8, senhores, diz assim, na escritura de doação deverá constar sob pena de nulidade do ato a proibição da alienação ou transferência do imóvel a qualquer título, pelo prazo de 10 anos, contado da data da outorga da respectiva escritura de doação nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da lei orgânica. Ou seja, a partir do momento que esse projeto for votado nesta casa, o cidadão ainda vai ter que esperar 10 anos para receber a sua escritura. 10 anos. Sendo que pela lei que funciona no Brasil todo, uma lei federal, a 13.465/2017, Belo Horizonte entregou com 7 meses, no estado de São Paulo está entregando, o João Dória, em Brasília está entregando, tantos outros municípios, cidades estão entregando, e a nossa aqui tem que ir pela lei 006, um projeto do Executivo. Mas então, o prefeito tinha me afirmado que nós iríamos pela lei, que é muito mais rápido. Porque se o cidadão, depois que votar esse projeto, esperar 10 anos, muitos até descrentaram. E a pessoa só é proprietária quando ela tem a certidão em mãos. Então, eu procurei então o prefeito, que voltou atrás, para mim nós ia pela lei, voltou atrás, quer que seja esse projeto. Então, o que nós temos que fazer então? Nós temos então, senhor presidente, que mexer na lei orgânica, no artigo 16, parágrafo 3º. É coisa muito simples, e essa casa, ela não está querendo fazer serviço de executivo. O que é de executivo é ele que tem que fazer. Se precisa mudar, então, esse artigo, então que mude. Mas não possamos ir por esse projeto de lei 006, porque esse projeto, senhores, seja que oposição e seja que situação, esse projeto vai contra o povo. E não é somente, senhor presidente, um bairro que aqui está mostrando o conjunto habitacional Dolores Pérez da Silva, não. Mas está mostrando aqui mais 24 bairros. Ou seja, dezenas, centenas de pessoas. Pessoas do Campina Verde, pessoas do Del Rey, pessoas do prolongamento Quintino, Santa Rosa, Sagrada Família, Terra Azul, Quintino das Palmeiras, Cidade Industrial 1, Nova Fortaleza 1, Nova Fortaleza 2, Grajaú, Jardim das Acácias, Santa Cruz, Pedregal, Belvedere 2, Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Vale do Sol, Vivendo da Exposição, Manuel Valinho, Maria Helena, Chácara Belo Horizonte, Paraíso e mais alguns outros. Ou seja, dezenas, centenas de pessoas. Ou seja, esse projeto é só para um bairro, senhores. Ainda vai chegar projeto e mais projeto para outros bairros, sem que podemos adiantar o processo dentro da lei. Então, senhor presidente, eu quero ler aqui o seguinte, o que nos garante a lei maior, que é a Constituição Federal, que diz assim, são poderes da União independentes e harmônicos, entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então aqui eu não tenho outro jeito, senhor presidente, a recolher os documentos, senhor prefeito, eu não tenho outro jeito a recolher, juntar documentos e levar para o Judiciário, para o Ministério Público, porque lá ele vai resolver. Quando a lei entra em conflito, quem resolve é o Ministério Público e vou estar reunindo para que este povo, senhor prefeito, tenha a escritura em mão. Para que este povo tenha a dignidade de dizer aonde eu moro, eu tenho a escritura. Porque não podemos esperar 10 anos, senhor prefeito. Se prefeitos passados falharam a não entregar a escritura para este povo, nós vamos lutar nesta casa para que o povo tenha a escritura em mãos. Aqui, talvez seja porque no ano 2020, senhor presidente, é um ano eleitoral, não queria dizer, mas eu falo, é um ano eleitoral, aí vem muita coisa boa, né? Quem sabe? Não, vamos lutar, é para este ano, senhor prefeito, para que este povo tenha dignidade e dizer, eu tenho a minha casa própria, eu tenho a escritura. E nós não estamos fazendo favor para eles não, senhor prefeito. 24 bairros ou mais, não estamos fazendo favor para eles não. Nós estamos dando para eles o mais que por direito, ou seja, nós vamos colocar na mão deles a escritura, porque é direito deles. E nós não vamos por esse projeto. Nós não vamos por esse projeto. Aquele que, aqui nesta casa, senhor presidente, votar esse projeto favorável, o 006/2019, está votando contra o povo. Aquele que votar, e aqui eu darei os nomes, porque eu tenho prerrogativa. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. É o que eu tinha a dizer nessa tarde.
Apre-
presidência agradece a contribuição do vereador Raimundo Donato. Ouviremos agora o nobre vereador Edson Souza.
Permissão fala sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o tribuno que teve aqui hoje, Alessandro Ramos, pela sua fala. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria agradecer a todos os advogados de Divinópolis, principalmente líderes políticos, pessoal da imprensa, pelo apoio que foi manifestado depois do dia 17 do 5. Quero aqui agradecer os 6 vereadores que usaram a tribuna na primeira terça-feira depois do dia 17, porque eu tenho sido um suco de carne humana desde dezembro de 2016. E talvez você saia do limite quando se atacar. Desafio qualquer vereador aqui falar que eu fiz um ataque gratuito a qualquer um dos senhores. Só me defendi. Só me defendi de que eu vim cá e trouxe um fato. Estou registrando um documento agora, terminando, a um determinado vereador e mostrando com dados essa conduta. Realmente, eu estou investigando sobre o PTU, sobre o TBI. O TBI, lá na prefeitura, as evidências que alguém cisma, senhor presidente, e está lançando sem autorização legislativa. Eu já posso antecipar o prédio, é aquele ali na rua João Morato, com Pernambuco, onde tem 140 lojas. Nós já temos já 4 lojas onde o PTU saiu do GPM acumulado de quase 7% e teve 96% de aumento, senhor presidente. Estou investigando. Mas se você investigar aqui nessa casa e você tiver esse dedo livre, você corre o risco muito de ser atacado e agredido. Se você tiver consciência livre, um dia uma pessoa falou comigo, mas você tem que votar, você é do MDB, ué. Eu sou do MDB, mas minha consciência não é não. Eu vou com o prefeito até na porta do cemitério. Entra lá dentro, eu não entro não, sargento. Aquilo que eu senti que não tem um princípio correto, eu não vou fazer. E todos os mandatos que eu tive, o mais difícil está sendo esse. Nos outros mandatos que eu tive aqui nessa casa, o presidente e nós tivemos todos juntos, o senhor faltou de um e eu também faltei de outro, mas eu nunca vi o que está acontecendo aqui. Né? O direito do vereador, a autonomia do vereador, a fiscalização do vereador, eu não virei um suco de carne moída na mão do senhor Geraldo Passos, é porque o meu couro é grosso. Olha o que eu fiz. O que eu defendi? Qual briga que eu comprei? Quem que é que instalou toda a CPI aí? Quem instalou? Quem pediu? Hoje, de novo, sabe que nós temos 26.200 imóveis que pagam centavos. A população está aguardando. Nós sabemos que uma cova de um cemitério paga quase 100 lotes. Você está aí me ouvindo em casa, a sua média de PTU, R$450. Agora a pessoa pagar centavos? E eu virei uma caça. Estou sendo caçado na página de alguns órgãos da imprensa. Por que que a Rede Globo, a TV Integração, a Rádio Sucesso, o Gazeta, o Portal Centro-Oeste, a Rádio Minas, o SBT, por que que nunca falaram nada do vereador Edson Souza? Só um segmento que vivia
das tetas aqui dessa casa e que acabou. Eu passo ali toda quinta-feira. Pagou? Não pagou. Estou vendo uns dados aí que eu recebi, que lá vai estar despencando. Eu venho aqui para trabalhar, para conviver com o contraditório. Eu nunca vi isso aqui. Um vereador ser atacado e ainda partido político e contra o vereador e atacar. Poxa, o artigo 39, a Constituição é deu imunidade parlamentar ao vereador, nós não temos imunidade material, nós podemos ser presos a qualquer hora. Deputados e senadores, não. Mas ninguém pode caçar a palavra do vereador. Nós temos a imunidade formal. Se eu for questionado, porque que tentaram procurar, se o vereador A e B está aqui defendendo uma postura, nós temos que respeitar com urbanidade. Agora eu fui atacado, me chamar de imoral. Gente, até falar, sargento, pessoas me questionaram porque eu não declarei na justiça eleitoral. As pessoas tinham que estudar mais. Eu e minha esposa, nós somos casados com um milhão de bens. Mas não tem duas declarações, não. E as pessoas tentando insinuar e colocar, isso é um ato, no mínimo, covarde. Covarde. Me aponta o SBT, a Globo, a Rádio Minas, Rádio Sucesso, Portal Centro-Oeste. Me aponta. O que eles têm contra a vida pública do vereador? Não é desse mandato, não. Nunca. Mas agora tem uma turma aí que faz montagem, pega montagem. Parece que o meu passado é mais forte que o meu presente e o meu futuro. É coisa de 12 anos. É CPI que eu tive que pedir. Que eu tive que pedir para cuidar do meu nome. Então quero agradecer a todos os advogados, líderes religiosos, empresários, pelo apoio. Ontem eu estive na Polícia Civil, depondo, levei todo o documento, apresentei toda a formalidade, não está mais na minha mão. Ora, é uma brincadeira. Você acordar numa página do jornal e está lá, comparando a legalidade com a imoralidade, e as pessoas querem falar assim, você está nervoso, vereador. Não, eu vou mandar um buquê de Santo Antônio para você, com a sua beleza. Eu vou mandar lírios, eu vou mandar jasmim, e tem outros aqui que pede assim, uma paz monástica. Aqui não podemos, tudo. Mas que isso? Quero agradecer os 6 vereadores que ficaram do meu lado. Até agora foi 2 que foi contra, que tentar. Eu quero é verdade. Se você sabe alguma coisa quanto o Edson, investigue, faz a denúncia no Ministério Público, na Comissão de Ética. Eu estou investigando aqui o TBI, o PTU, a questão do CSU. Questão do CSU, a pessoa da Câmara Forte, o Ricardo, me procurou e a denúncia que tinha o vereador Janete, ele trouxe um problema seríssimo, geográfico para nós resolvermos. Onde o secretário do CSU me ligou. Agora, eu estou investigando, é para não fazer injustiça. Eu não quero fazer igual o jornal Agora faz. Porque lá na coluna do jornal Agora, eu só fiz uma denúncia anônima. Olha, eu recebo uma denúncia anônima e está repetindo. Eu estou com 2 requerimentos aqui de pessoas do governo que tem 6 meses que me denunciaram. Nunca falei aqui. Estou com cautela, estou com zelo, com respeitabilidade. Você está me investigando, não significa que você está condenando a pessoa, não. Eu tenho até um julgamento de valor sobre o fato. Mas não quero inocentar a pessoa nem condenar. Mas o passado dessa pessoa é um passado que eu tenho respeito. É um passado que eu tenho respeito. Está aqui. Está aqui os 2 requerimentos que eu fiz há mais de 6 meses. E quero contar uma coisa para você, senhor presidente. Sabe onde vem essas denúncias? Todas do MDB. Eu não sei se você não gravava, hein? Do MDB. Isso eu quero contar. Que fala da mulher do fulano de tal, que fala do outro. Amanhã para armar uma casinha de caboclo para mim, vocês não estão vendo isso aqui? É vídeo para lá que bate vereador, que arruma emprego para outro e tudo. Isso aqui virou uma arca de Noé. Está cheio de bicho aqui que você não entende. Então, estou ligando hoje para agradecer a todos os advogados que me apoiaram. E aqui, para terminar, eu queria, senhor presidente, estou finalizando mais dois minutos, parabenizar a Polícia Civil. O que a Polícia Civil de Minas Gerais fez é indo para o Espírito Santo, no Rio de Janeiro, aqui em Divinópolis, a Polícia Civil tirou toneladas de droga da circulação. Isso é um trabalho bonito. Queria aqui pedir ao senhor prefeito um fato. Senhor prefeito, quando eu era o líder do senhor nessa casa, em 17 de julho de 2017, ou seja, há mais de 23 meses, eu pedi ao senhor para instalar o Conselho Municipal de Ética Pública. Prefeito, se o senhor não instalar esse conselho que eu pedi ao senhor há 2 anos atrás, essa cidade que eu falei para Maria Cândida, que foi princesa um dia, vai ser garota da laje. Estado e rápido, prefeito, o Conselho Municipal de Ética Pública, para que esse pessoal possa ter acesso ao Poder Executivo e Legislativo. Está aqui, ó. Ofício CM 1234-2017. Até hoje, quase 2 anos, o prefeito não instalou o Conselho Municipal de Ética Pública. Senhor presidente, a maior obra é moral, é espiritual e ética. Os grandes homens e mulheres que nós amamos e respeitamos na vida não fizeram obra física, fizeram despertar, evoluíram. Então, senhor prefeito, um pedido que eu falo para o senhor para o futuro de nós. Estale, mande para essa casa criando o Conselho Municipal de Ética Pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a contribuição do vereador Edson Souza e seguimos agora com o pronunciamento do vereador Sargento Elton.
Boa tarde, novos pares que nos acompanham, você em casa, a todos os pares aqui presentes, no qual eu cumprimento a pessoa do meu amigo Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, ontem eu recebi um dos 3 requerimentos no qual eu mencionei a Vossa Excelência, que havia feito aqui nessa casa e não obtive resposta, mas ainda faltam 2 e estou no aguardo da senhora procuradora-geral dessa casa e do procurador Bruno, referente aos nossos questionamentos internos. Então eu aguardo ansiosamente esses requerimentos, no prazo que já, um deles já se esgotou do prazo regimental, para que possamos tomar as devidas providências. Senhor presidente, na reunião passada falei aqui das obras da MG-050, que tiveram festa não para inaugurar, e sim para parar. Lá teve festa no dia aí, o prefeito foi lá, não sei o quê, secretário estadual, parece que foram lá para parar as obras da entrada ali do Candelária. Por quê? Continua congelado. Passo lá todo dia, várias vezes por dia. E não tem ninguém trabalhando, nenhuma máquina, nenhum funcionário lá para essas obras. Aí eu recebi hoje um ofício das nascentes que eu questionei sobre o prazo e o cronograma de obras. Eles falaram que até dezembro desse ano as obras estarão todas prontas. Agora, será que vai estar mesmo? Porque tem ninguém trabalhando, ué. Então fica aí nosso questionamento. É uma obra de grande porte, que demanda bastante tempo, investimento, e nós temos que cobrar. Nas primeiras reuniões lá em Belo Horizonte, nós tivemos lá presente também, foi no início da legislatura, referente a essas obras importantíssimas. Porque Divinópolis sempre fica por último, em tudo. Não tem nenhuma cabeça de burro enterrada aqui, não. Tem é várias. Porque uma cidade, que é a capital do Oeste, uma população de 250 mil habitantes, sendo tratada dessa forma, vou te falar, viu? É triste para todos nós.
E outra coisa que a comunidade, a população que atravessa aqui, a entrada dos bairros, Candelária, Santa Marta, Jardim Oliveira, Nossa Conceição, é referente ao redutor de velocidade. Nós já pedimos para o DR, pedimos para a Nascente para intervir, fizemos vários ofícios aí e nada. A situação ali está caótica, pode ocorrer uma tragédia, principalmente no período noturno. Principalmente período noturno, onde já não tem iluminação pública. Os veículos de grande porte descem em desabalada carreira. Os veículos que estão ali tentando pegar a JK ou vice-versa, não tem o prazo hábil para fazer as suas manobras. Ontem eu presenciei quase uma tragédia na entrada da JK. Então fica aí novamente nosso alerta a essas empresas, a Nascente, ao Estado e à Prefeitura, para que cobre com o mais absoluta urgência um redutor de velocidade, para que as pessoas possam entrar nos seus bairros, onde moram, pelo menos com um pouco de tranquilidade, porque estão se expondo ali a risco iminente de vida. Semana passada, no intuito de desviar o foco, a Prefeitura soltou uma nota a respeito da Guarda Municipal. Disse ter criado a Secretaria de Segurança Pública. Mentira! Mentira! Não criou. Fez a junção e ainda fez errada. Pois a segurança pública não está dentro do trânsito. Isso é banal. Banal. Você já viu o Ministério da Segurança Pública? De trânsito, aliás, ao contrário, você viu o Ministério de Trânsito no Brasil? Secretaria de Trânsito do Estado? Senhor prefeito, vou ensinar novamente para o senhor como é que faz uma secretaria. Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. A segurança pública é um dos três pilares de qualquer política pública, seja federal, estadual ou municipal. E não é o contrário. Não é trânsito ficar superior à segurança pública, não. Na realidade, o Executivo não está nem aí para a segurança pública. Que na própria LDO, ele não direciona sequer um centavo, vereador Denir. Vereadora Janete, que participa aí de muitas reuniões aí da CASP, para a segurança, e nem sequer menciona segurança pública na LDO, item 019. Somente se vê e lê trânsito e transporte. Ou seja, vai mentir para a população, depois fica divulgando essas falácias nas redes sociais e em toda a imprensa. Então, vou ensinar aqui novamente, senhor prefeito, seus secretários, Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. E não o contrário, Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública. Mas também, né, vereador Demir, fica comprando reator de lâmpada fluorescente até hoje, lá na secretaria, então você vê a competência que é a atual gestão pública no município da cidade de Divinópolis. Isso é o de menos. Nós já vimos cada disparate aí nessas fiscalizações, que ninguém acredita. Outro assunto, senhor presidente. É mais direcionada à Secretaria do Meio Ambiente, com suas falhas gritantes, quanto aos toureiros que cada dia mais invadem a nossa cidade de Divinópolis. Invade calçadas, colocando em risco pedestres que passam a caminhar na rua, invade o direito daqueles que estão ali pagando seus impostos e contribuindo para o desenvolvimento de Divinópolis. Na rua São Paulo temos um grupinho ali que arrastam as pessoas no intuito de levá-las aos estabelecimentos que eles recebem um dinheirinho por eles dominados. Parece até, vereador Edson, a máfia chinesa quando quis dominar o centro de São Paulo e foi combatida na época. Fato que infelizmente não está tendo a fiscalização. Já tivemos casos ali de senhoras serem agarradas à força, puxadas e caiu ao solo. Registrado ocorrências. As
pessoas sendo importunadas, não podem nem deslocar. A máfia chinesa instalada no centro de Divinópolis e não tem condições de mandar fiscalização no coração de Divinópolis, que é 1º de junho de São Paulo. Quer dizer, mais um disparate e falta de competência. Estou sendo cobrado aqui e estou denunciando e pedindo à Secretaria do Meio Ambiente que controle esses toureiros, enquanto ainda há tempo, pois quem paga seus impostos certos não merecem serem prejudicados dessa forma, e nem as pessoas no seu ir e vir. Elas têm que ser respeitadas. Fizemos aqui para isso, senhor presidente, a lei 8.497, de todos os vereadores em conjunto, inclusive Vossa Excelência participou dessa discussão, onde colocamos regras aqui na Rua São Paulo. A lei foi aprovada e sancionada, e até hoje, vereador Roger, não foi um fiscal da Secretaria do Meio Ambiente fiscalizar esses toureiros que ficam batendo as pessoas, puxando, agarrando, tudo por causa de dinheiro de algumas barracas. Então, cobramos novamente aqui, para que a Secretaria do Meio Ambiente cumpra a lei 8.497 e fiscalize essas pessoas que estão ali ilegalmente, puxando as pessoas ordeiras que querem simplesmente passarem em via pública. A lei foi para isso, que nós estudamos aqui, conjunto de todos os vereadores dessa casa, os representantes das barracas da Rua São Paulo. Todos concordaram, inclusive com penalidades para quem não cumprir os seus devidos deveres. Então, senhor presidente, vamos cobrar novamente. Já fiz vários ofícios à Secretaria do Meio Ambiente e até hoje, como lhe é falta de gestão e competência para gerir, volto a frisar novamente, nenhuma providência foi tomada por parte do Executivo Municipal. Gostaria, mais dois minutos? Gostaria de encerrar minhas palavras hoje, até mesmo para ratificar as palavras de nobres edis aqui, que lutam por fiscalização e legislação, né, que são grandes vereadores que cumprem o seu papel. Aqui eu tiro o chapéu para vários, e é como está sendo atacado ultimamente. Essa frase vai para você, meu amigo. Pregue a verdade e se prepare para colher inimigos. A verdade dói. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente. Suas palavras à tarde.
Agradecemos a participação do vereador Sargento Elton. Na sequência, a palavra segue com o vereador Matheus. Roger Viegas.
Caro senhor presidente, exercício marcelista, nós somos amigos, fico lisonjeado, né? Nós somos amigos de infância, né, Matheus? Tem problema em confundir a gente, não. Só o Matheus, a diferença é que ele tem um pouco mais de cabelo. Vamos continuar então aqui agora falando sério, senhor presidente, caros colegas vereadores, nosso melhor boa tarde, presidente Marcos Vinícius em exercício, nosso companheiro do PROS, aqui as pessoas presentes em plenário, né, na pessoa especial aí do amigo Fabrício Salvino, que está aqui nos assistindo hoje, satisfação imprensa presente, através do Marcelo, do portal Centro-Oeste, a imprensa que nos assiste, né, diretamente dos seus órgãos também, hoje de forma especial cumprimentando o jornal Agora, na pessoa da Gisele e demais também lá, que eu sei que sempre acompanham aqui essas reuniões. Senhor presidente, venho hoje exclusivamente tratar do bairro Jardinópolis, bairro qual eu já falei aqui nessa tribuna há pouco mais de duas semanas atrás, onde estive visitando o bairro, sempre ali acionado por moradores, quando fico lisonjeado por confiarem no nosso trabalho, nossa forma de fazer, de cobrança independente, né, e uma oposição quando é feita de forma inteligente. Por isso, a verdade aqui, quando ela é exposta, o Executivo sempre respeitando e ouvindo. Às vezes, nem tanto respeitando, mas de fato tem que ouvir. E mais uma vez venho falar dos inúmeros problemas, no qual no último pronunciamento, quando falei do Jardinópolis, não falei aqui da iluminação
precária. Iluminação precária onde é cobrada a taxa de iluminação religiosamente em todas as residências daquele bairro, onde já existem postes, até alguns deles com haste, e não tem iluminação pública, que a qual a prefeitura é responsável direta, porque ela recebe por isso. Então tem que ser cobrado também a outra demanda que se leva. E amanhã, o bairro de Jardinópolis, na pessoa do amigo Diego, convido todos os moradores e pessoas interessadas nos problemas graves do bairro, esgoto a céu aberto, a Limeira toda esburacada, e amanhã, às 5 da tarde, nesta sexta-feira, atenção, população do bairro Jardinópolis, bairros vizinhos, quem usa a Limeira também ali para ter acesso a outros bairros, até mesmo ali a população que passa pelo Jardinópolis para pegar a zona rural. Então, amanhã, a manifestação a partir das 5 da tarde para tratar de todos os tipos de problemas do bairro e chamar a atenção das autoridades e da imprensa para o abandono do poder público para com o bairro Jardinópolis, às 5 da tarde, na Limeira, esquina com Guaritá. Repito, na rua Limeira, esquina com Guaritá. Atenção, o bairro Jardinópolis pede socorro. Esgoto a céu aberto, um bairro abandonado pelo poder público, um bairro totalmente sem estrutura. Quando foi feito, foi esquecido, foi feito lá um asfalto, só jogaram um asfalto lá e acabou. Não existe mais para o poder público. Quando vai lá uma limpeza e olha lá, o pessoal passar hoje lá na rua Limeira, vai se deparar nas nossas redes sociais, tem as imagens, moradores que nos procuram direto, é problema de fossa cheia, fossa entupida, não tem rede de esgoto no bairro, é esgoto voltando para dentro de casa. Realmente situação lamentável, e de um bairro que é bom, de um bairro de gente honesta, um bairro que era para ser valorizado, um bairro super populoso, que é praticamente esquecido, porque está à margem da cidade, tem que atravessar a rodovia para ir lá. Talvez seja por isso, talvez porque o pessoal da prefeitura não anda passando, anda esquecendo. Então, amanhã a imprensa está toda convidada, eu já sei de alguns meios que já se posicionaram de forma positiva diante dessa manifestação. Amanhã, sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 7 de junho, 5 da tarde, rua Limeira com Guaritá, onde moradores do bairro Jardinópolis e de adjacências vão se encontrar para esse ato pacífico, para essa manifestação, a fim de chamar o problema para as autoridades competentes, o executivo, que olhe com mais carinho. E já aciono aqui também, na pessoa do cara amigo Eduardo Print Júnior, líder do governo, interlocutor dessa casa com o governo da cidade, para que leve, e não às vezes hoje, porque está muito em cima, mas já para o próximo pronunciamento, algum posicionamento, pelo menos, para as questões básicas do bairro Jardinópolis. Meu presidente, Marcos Vinícius, muito obrigado, era o que eu tinha na tarde de hoje.
A presidência aqui agradece a colaboração do vereador Roger Viegas. Agora sim, o vereador Matheus Costa.
Presidente, peço permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, aos amigos aqui da casa. Em nome do meu assessor, Pedro, cumprimentos a todas as pessoas que estão no plenário. Hoje, nós podemos, em meio a tanto caos, marcar como um dia muito importante para a cidade, que hoje nós podemos dar um passo em direção à valorização de quem realmente precisa, que é o jovem, que é o estudante, que é o futuro das próximas gerações. Votaremos em breve o projeto Câmara Jovem, que tem por finalidade possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal, com diplomação, posse e exercício de mandato. Por meio do projeto Câmara Jovem, ofereceremos aos estudantes a oportunidade de conhecer o poder legislativo, o cotidiano e as funções desta Casa de Leis e de nós, vereadores. O projeto tem por objetivo ampliar e solidificar a participação política da juventude estudantil da cidade nas discussões de problemas sociais, envolvendo as escolas e estudantes do município na elaboração de projetos de lei, vivenciando na prática o trabalho do vereador. Por isso,
Terei meu momento de defesa do projeto, mas já peço carinhosamente a atenção e a apreciação dos nobres colegas para que possamos permitir que os jovens ofereçam suas ideias, soluções e propostas para as políticas públicas de Divinópolis. E ontem, num comentário da Patrícia, que também nos assessora, ela foi muito feliz sobre nosso convite, ela foi muito feliz que ela comentou o seguinte, e até o cumprimento acabou de chegar aqui: o poder só emanará do povo quando os mesmos entenderem que consciência política é uma questão de sobrevivência. E é assim que eu pauto, juntamente com um trabalho de muita pesquisa, minucioso, cirúrgico, com a Escola do Legislativo, nós apresentamos esse projeto aqui na casa. Porque a maior contribuição que eu possa dar, se eu sair daqui amanhã, é trazer os jovens, os adolescentes, os estudantes para dentro dessa casa. Para que, como eu, há 12 anos atrás, e eu vou mostrar essa foto aqui mais uma vez, há 12 anos atrás, eu estava aqui sendo diplomado como vereador mirim. Segui firme no meu sonho, no meu objetivo, e perseverei. Porque só eu sei, minha família sabe, o que nós passamos para que eu tivesse essa oportunidade de servir, como estou fazendo, com muita seriedade, e continuarei fazendo. Então, daqui a pouco nós iremos votar o projeto Câmara Jovem, que vai, sem dúvida, revelar os próximos vereadores, os próximos prefeitos, os próximos deputados e, quem sabe, governador e presidente. Então a ideia do projeto é esse, é que todas as escolas falem de política, converse, não só de um partido, de todos os partidos, interajam entre si, elejam seus vereadores jovens, venham para dentro da casa do povo, tragam suas ideias, tragam para as comissões as suas sugestões. E a partir disso, nós poderemos influenciar de alguma maneira, através das ideias dos nossos jovens e dos nossos estudantes, as nossas próprias leis. E eles, sem dúvidas, são o futuro das próximas gerações. Então o projeto veio para revelar lideranças. E eu peço carinhosamente a todos os amigos aqui que possam aprovar ele daqui em instantes. Presidente, eram minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado.
A presidência agradece a contribuição do vereador Matheus Costa. Solicito ao honrado vereador Renato Ferreira, atual primeiro secretário da mesa diretora, para assumir a condução dos trabalhos, para que eu também possa fazer o meu rápido pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente em exercício, honrado vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa aqui presentes, aqueles que estão nas redações dos jornais, cumprimento também os nossos servidores, assessores parlamentares que acompanham o nosso trabalho através do serviço de sonorização, assim também eu peço licença e permissão para entrar em tantas casas, em milhares de pessoas que acompanham o nosso trabalho pela TV Candidez, também pelo Facebook e pelas plataformas digitais, através da transmissão online em tempo real. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Inicialmente eu quero aqui cumprimentar o novo secretário municipal da Cultura, Gustavo Martins, ele que vai assumir a Secretaria da Cultura, conforme o decreto que já foi assinado e publicado pelo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Quero desejar ao ex-secretário Oswaldo André de tanta contribuição à cultura da nossa cidade e boa sorte nos seus novos caminhos, na sua retomada dos seus projetos pessoais, Oswaldo André, que é um dramaturgo respeitado, um poeta, um escritor, uma pessoa ligada à arte, à cultura, ao teatro, à representação, à dramaturgia. Desejamos boa sorte na sua nova caminhada agora e agradecemos pelos seus bons serviços prestados à área cultural da nossa cidade. De lado outro, uma vez mais, cumprimento o Gustavo Mendes Martins. Desejamos as boas-vindas e que ele venha com boas ideias. É uma pessoa altamente capacitada, técnica, uma pessoa responsável pela elaboração de vários projetos de atração de recursos para a nossa cidade. Assim aconteceu na própria Secretaria de Cultura, por onde já passou, também na usina de projetos e por todos os lugares por onde ele tem andado, por último agora na Secretaria Municipal de Agronegócios, por onde ele tem passado. É uma pessoa que realmente tem feito a diferença. E esperamos agora que, como secretário, ele possa corresponder às nossas expectativas de toda a cidade e trazer, de fato, um fomento cultural ainda maior para a nossa cidade. Com a nomeação do secretário Gustavo Martins, agora são 6 servidores de carreira ocupando cargos de primeiro escalão do governo municipal. 6 servidores de carreira como secretários municipais no governo Galileu Teixeira Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço aqui o concurso dos nossos atenciosos cinegrafistas para frisar para mim esta imagem do SOAC. Pode frisar, por favor. Pode manter o friso na tela, por favor. O SOAC, que é o Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores da Indústria da Confecção de Divinópolis, fundado em 1991, é o retrato de um projeto que deu certo. Pode cortar para cá, por favor. Um trabalho reconhecido pela população de Divinópolis, que tem à frente hoje o Máximo, e que tem também a participação destacada da competentíssima Ana Lúcia do SOAC, conforme ela é conhecida. E pelo reconhecimento do trabalho do sindicato, que envolve ao longo da história, desde 1991, milhares de pessoas que foram empoderadas, encaminhadas, pessoas que tiveram uma nova oportunidade e conseguiram, através da assistência técnica, da assistência operacional, do apoio logístico e também de várias outras facilitações por parte desses empreendedores, uma possibilidade melhor de vida. Então nós queremos aqui render as nossas homenagens ao SOAC pelo seu trabalho incansável ao longo da história, conforme eu já disse, e na pessoa dessa competente Ana Lúcia do SOAC, fazer aqui uma homenagem enquanto título de cidadã honorária que vamos entregar a esta mulher exemplar, que eu tiro o chapéu pela sua história e pela sua folha de serviços. A homenagem vai seguir aqui no plenário da Câmara no próximo dia 25, a partir das 19 horas, possivelmente com transmissão ao vivo pela TV Candidez, e certamente pelas nossas redes sociais, para que toda Divinópolis, as várias cidades do Centro-Oeste Mineiro, também de toda Minas Gerais e do Brasil e até do mundo, possam conhecer ainda mais a história bem-sucedida do SOAC e especialmente do trabalho incansável, exemplar, altruísta muitas vezes, né, da Ana Lúcia, que nós queremos aqui render as nossas mais sinceras homenagens. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu quero agora, nesses últimos minutos do meu pronunciamento, me reportar ao concurso público que ainda desperta a angústia de milhares de pessoas. Ficamos mais de 10 anos sem ter concurso nessa cidade. E por conta disto, pelas demandas cada vez mais crescentes, e pela falta de recursos humanos, muitas pessoas foram deslocadas para postos que não eram seus de origem. houve desvio de função, e isso aconteceu recorrentemente, até que por força de uma recomendação do próprio Ministério Público, as correções foram feitas e as pessoas foram trazidas para as suas funções originais, pelas quais foram contratadas ou foram empossadas e nomeadas. O fato é, 10 anos em concurso público, e a Prefeitura realizou agora recentemente o tão aguardado concurso público que mobilizou mais de 30 mil pessoas. O concurso foi homologado, superou todas as suas etapas. E além de ter sido homologado, consta que aproximadamente 200 pessoas aprovadas com melhor classificação já foram contratadas e até empossadas, nomeadas. E outras tantas o serão nos próximos dias, aguardando tão somente a determinação judicial, porque o concurso foi suspenso temporariamente por força de uma liminar de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Prefeitura, que tem um prazo em dobro, recursal, o prazo processual, vai apresentar o caminho a ser seguido. Nesse sentido, eu conversei agora há pouco com o Procurador-Geral do Município, Dr. Wendel Santos, que está preparando as explicações e os aclaramentos necessários para que o concurso possa prosseguir ou não, dependendo da análise do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inclusive, a informação agora mais recente de que os servidores da educação estão sendo convocados para apresentar a documentação para posterior posse, especialmente nas áreas de educação e saúde, é que as nomeações estão acontecendo e as posses vão acontecer, porque a demanda é muito grande, há uma necessidade que esses cargos sejam ocupados de forma rápida. Agora, eu quero chamar aqui a atenção. É claro que o Ministério Público, que tem à frente, nesse caso, o Dr. Gilberto Osório, é muito criterioso, muito atento. O Ministério Público, até pelo que nos consta, fez também um acompanhamento do concurso público nas suas etapas anteriores e na etapa atual. Ele conheceu de perto, ele vivenciou, e ele sabe realmente que se há irregularidades, conforme foram questionadas e apresentadas, dependemos agora do que vai entender o Poder Judiciário. Não quer dizer que a participação, o acompanhamento do Ministério Público vai isentá-lo do seu dever constitucional de apresentar as denúncias e os pedidos de esclarecimentos conforme se seguiu agora. Agora, a razoabilidade é muito importante nesse momento, e nesse sentido parece que o Procurador-Geral está procurando um entendimento e um aclaramento com o Ministério Público, porque, gente, o que está em jogo aqui não é a vida tão somente dessas centenas de pessoas que se submeteram ao concurso, mas, senhor presidente, que foram aprovadas, bem classificadas, dentro das vagas do edital e até fora das vagas do edital, mas por conta da necessidade do serviço público serão nomeadas e empossadas. Agora, há uma coletividade, o serviço não pode ser prejudicado, especialmente quando se fala em saúde pública e também educação. Não que se houver irregularidades, isso tem que ser apurado realmente, tem que ser corrigido naquilo que se pode corrigir. Agora, que haja rapidamente, então, essa manifestação judicial para tranquilização aos concursados e também à coletividade de Divinópolis, à população de Divinópolis, que acompanha com angústia essa situação que pode trazer um retrocesso tão grande nas políticas públicas já tão debilitadas, tão deficitárias, e é tudo que a gente não quer para a nossa cidade. A gente quer um novo tempo de moralidade, de legalidade, de respeito ao ordenamento jurídico. A gente quer um novo tempo em que essas políticas públicas venham a avançar e nunca retroagir. O que a gente quer é uma cidade melhor. O que nós queremos, portanto, é a razoabilidade dentro daquilo que se pode flexibilizar, mas nunca em detrimento da lei, da imposição legal, dos dispositivos e do ordenamento jurídico, o que nós não coadunamos em qualquer infração, mínima que seja, tem que ser apurado de fato. Aguardamos, portanto, os próximos dias e queremos acreditar que esse concurso vai ter o seu prosseguimento para o bem da cidade e para o bem de milhares de pessoas, não só os concursados, mas a população que recorre no dia a dia ao serviço público de saúde e também da educação. Pela atenção de todos, muito obrigado, que Deus abençoe e boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius e passamos a fala agora ao líder do prefeito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente Renato, já queria aqui abrir essa reunião hoje, comunicando a toda a população, aos moradores lá do bairro Candidez, do residencial Divinópolis. O tribuno Fabrício esteve aqui usando essa tribuna, no início do mês de maio, meados do mês de maio, questionando que já havia solicitado várias vezes, a vereadora Janete também participou da reunião, solicitado várias vezes que o ônibus fosse até o residencial de Divinópolis, que estava a alguns quarteirões do ponto final, que isso já tinha sido requerido junto à empresa, mas não tinha conseguido ter êxito. Então nós fizemos uma reunião aqui juntamente com a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras, e também a empresa de ônibus, o responsável pela linha que faz o bairro Candidez, e ficou aqui acordado perante a comissão de administração que o ônibus irá atender o residencial de Divinópolis a partir de segunda-feira. Então foi feita uma operação rápida de tapa-buracos até a proximidade do bairro, tinha uma cratera muito grande onde o ônibus teria que fazer uma curva. Isso hoje pela manhã nós tivemos lá em loco, detectamos que isso foi regularizado. Logicamente que nós vimos e vivenciamos que a situação do bairro Candidez, ela é precária ainda, não solucionou o problema dos buracos na via. Ali, pelo que a gente estava fazendo uma análise, inclusive o prefeito Galileu acompanhou a visita, é um recapeamento total, só o tapa-buraco ali não funciona, porque são milhares de pequenos buracos um do lado do outro, e infelizmente não vai conseguir, a operação que nós temos de tapa-buraco não consegue fazer com bastante efetividade o tapa-buraco necessário lá da região do Candidez. Então ficou a extensão do ônibus do Candidez a partir de segunda-feira, dia 10 do 6, o ponto final ser lá no condomínio, no residencial de Divinópolis, onde os moradores poderão agora ter a dignidade de se pegar um ônibus na porta do residencial. Quero também, senhor presidente, falar, nós tivemos, já dando sequência a essa caminhada da manhã de hoje, lá no bairro São Simão, onde fomos recebidos lá pela Samanta, uma líder comunitária lá também, uma pessoa muito grata e responsável pelo bairro, que tinha nos questionado a situação da linha do ônibus. Então a empresa Dávila Reis deu início a um caminho paralelo, a uma pavimentação paralela ao que já está no pró-transporte, no pró-saneamento. Então, dentro dos próximos dias, o trecho que está sendo feito é uma execução de responsabilidade da empresa Dávila Reis. Ela não tem nada a ver com o pró-saneamento, nem o pró-transporte, que é do município, não. Isso é uma autorização que o prefeito fez à empresa para que ela possa ter o asfalto ou o calçamento até a entrada do seu residencial e assim ela ter o aceite, a liberação da Caixa Econômica, que é o financiamento, já que a legislação permite o financiamento pela Caixa desde que esteja 100% pavimentado até o local. Então está sendo feito lá uma pavimentação de alguns quarteirões, mas já vai ajudar muito, porque é um trecho, vereador Demir, onde os ônibus da linha 43, e a vereadora Janete também acompanha muito isso, que está no grupo com a gente lá da linha de ônibus, 43 praticamente é só molhar o piso e já está atolado. precisa de chover. Molhou, já atolou. Então é uma região que nos próximos dias esse pequeno reparo vai ser feito e aí a gente possa também estar dando sequência ao próprio transporte, ao próprio saneamento. Para quê? Para que nós possamos liberar isso junto à Caixa Econômica e resolver o problema em definitivo do São Simão, Grajaú, Terra Azul, Costa Azul e Maria Peçanha. Dizer também a toda a população lá do bairro Caraí, hoje ainda continua lá a Operação Tapa Buraco, na Usana Guarani e na Venda Brasil, e que amanhã à tarde o PSF estará fechado para uma reunião interna. Então, quero comunicar aos moradores do bairro Caraí que amanhã à tarde o ESF não estará funcionando. As meninas e o pessoal lá, os médicos, eles vão estar numa reunião externa, e aqui eu queria fazer esse comunicado aqui para vocês. Vi aqui alguns comentários também de outros vereadores falando a respeito da MG-050, em especial ali o final da JK para entrar ali no bairro Santa Marta, Candelária e bairro Jardim das Oliveiras. O que acontece é que a gente entende que a obra paralisou, que vai trocar de empresa, que vai vir outra empresa para terminar a obra, isso tudo nós entendemos. O que nós não estamos entendendo é o porquê se paralisa uma obra e não sinaliza. Nós estamos questionando hoje aqui a sinalização. As pessoas estão chegando ali no trevo sem saber o que fazer. Os cones totalmente derrubados, a fita zebrada já nem é zebrada mais. Está muito confuso a situação ali do final da JK. Estamos sem entender, até mesmo para fazer o retorno ou para entrar para os bairros. O final da JK está confuso. Então vi alguns vereadores comentar sobre a nascente das Gerais e se puder repassar aí o que foi informado pela empresa, o que vai ser feito ali nos próximos dias, ajuda para a gente poder fomentar e informar as pessoas que passam ali pelo local. Porque eu falo o seguinte, as nossas redes sociais, elas são importantes sim, mas cada um tem o seu legado, tem o seu eleitorado. E nem toda a população de Divinópolis segue todos os vereadores. Até porque no Facebook só tem 5 mil amigos. E a população de Divinópolis é 232 mil pessoas. Então isso é importante, que às vezes a gente coloque disponível também, se tiver falado mais cedo, me desculpe sobre isso, mas coloque para nós também o que já foi discutido, para a gente não ficar discutindo o mesmo assunto. E aí a gente pega a informação e assim repassa aos usuários, em especial da JK, que passa por ali todos os dias e tem esses problemas diários lá, que é a falta de sinalização da obra do final JK. Quero aqui agradecer a Ariadna e o Omar, que tiveram no meu gabinete ontem à tarde, que trabalham lá na Mercedes-Benz, e vieram aqui ontem buscar o projeto Adote um Bem Público. E a Mercedes está interessada em adotar um bem público aqui em Divinópolis. E entre eles estará, foi colocado para eles as praças, os jardins, foi colocado as escolas municipais. Eu quero agradecer, né, a empresa veio aqui buscar o anteprojeto para tentar adotar um bem público, fazendo a parte dela também, que é o seu social. Então quero aqui agradecer ao pessoal da Mercedes pela atenção, da Mercedes-Benz Caminhões, pela atenção que teve com a gente aqui e dizer que o projeto é isso mesmo, o intuito do projeto é esse, é fazer com que a gente some e faça com que a nossa cidade melhore o nosso visual com as parcerias público-privado e também fazendo com que a empresa ganhe também a logomarca e seja estampada em alguma região, em alguma área adotada da nossa cidade. Para fechar, senhor presidente, só queria dizer que nós tivemos questionando aqui em algumas reuniões, inclusive sobre o desfile cívico que não aconteceu no município de Divinópolis, que o recurso ia ser destinado também para a compra de remédio para a farmacinha. Então, no último dia 22, foi feita a compra de alguns medicamentos e de alguns itens que estavam faltando na nossa farmacinha. Então, eu queria dizer que além, né, dos 60 mil ter contribuído para isso, foram feitos um processo licitatório de a compra de remédio de R$1.397.000 de remédio praticamente para a farmacinha. Então eu queria só destacar, e o que eu achei muito interessante, que as campanhas que acontecem na nossa cidade, e às vezes não se é valorizado, né? Quando você recebe às vezes um preservativo em alguma festa. Você não valoriza aquilo, mas é dinheiro público também que é gasto pelo município. Em especial os eventos que vão acontecer agora no segundo semestre. Porque a prefeitura está ali também preocupada com
as doenças sexualmente transmissíveis. Então foram comprados também 178 mil preservativos. Falamos isso tudo, uma cidade de 232 mil habitantes, isso aí para a nossa juventude não dá nenhuma por mês. Mas é o trabalho que está sendo feito pela secretaria, é válido, tem que ser feito sim, tem que ser feito, tem que ser valorizado e dizer que, entre outros medicamentos, teve também esse preservativo que vai ser distribuído agora em todos os eventos do segundo semestre, uma campanha aí que vai ser feita e liderada pela nossa Secretaria de Saúde. Então, senhor presidente, queria agradecer e cumprimentar todos os alunos da Escola Joaquim Nabuco, que chegaram aqui agora, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta casa, e essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Eduardo Print Júnior. Antes de passarmos à segunda parte dos trabalhos, eu solicito a assessoria da presidência para que nos traga a informação a respeito dos requerimentos solicitados pelo vereador Sargento Elton. Dois requerimentos que ainda não foram respondidos, eu solicito informações. Eu volto à presidência dos trabalhos, ao senhor presidente, vereador Rodrigo Caboja. Passa a segunda parte, presidente.
Passamos a segunda parte dos trabalhos. Solicito o senhor secretário que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Presidente, eu gostaria que, em respeito aos alunos da Escola Joaquim Nabuco, que vão cumprir até as 16h15 aqui o horário, a inversão da pauta, se possível, se o senhor puder fazer em respeito aos nossos ilustres visitantes.
Essa presidência acata a solicitação do nobre vereador. Olha os projetos. Então, nós acatamos a solicitação do nobre vereador e solicitando o secretário que proceda a leitura.
Projeto de Decreto Legislativo de número CM01, de 25/4/2019. Dispõe sobre a criação da Câmara Jovem de Divinópolis. Autor, vereador Matheus Costa e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Pela aprovação.
Está em discussão projeto de decreto legislativo 001/2019, que dispõe sobre a criação da Câmara Jovem de Divinópolis, de autoria do vereador Matheus Costa e outros.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Primeiramente, eu quero cumprimentar com muito prazer os alunos do nono ano, 3, da Escola Joaquim Nabuco, professor Lucas, que se encontra aqui, e agradecer também de antemão ao diretor Roberto, que foi meu professor também, que ele é atleta, ele só tem cara de bravo, viu, gente? Ele só tem cara de bravo, ele não é bravo não, de vez em quando ele fica bravo lá, mas isso é pro nosso bem. Ele já foi meu professor, a sua esposa também já foi minha professora. Quem é do meio aí, futebolístico, conhece ele bem, porque é bom de bola pra caramba. E é um exemplo de profissional que dá o sangue pela instituição que representa. E ao ligar para ele, pedindo que pudesse fortalecer aqui, né, a defesa do nosso projeto, em nome do Câmara Jovem, ele de antemão se antecipou e falou assim: olha, Matheus, nós estamos em dia de prova, em semana de prova, mas se for mais no final da tarde, dá para atender você e encaminhar pelo menos uma turma para a Câmara. E ele o fez, então nós estamos muito honrados de receber vocês aqui, todos aqui na Buco. Vocês são muito bem-vindos, e que quem manda aqui é vocês. quem manda aqui é vocês, que vocês são o presente e o futuro dessa cidade. E o projeto Câmara Jovem, ele veio exclusivamente para revelar lideranças, vereador Leilano. O projeto Câmara Jovem é para trazer os estudantes para dentro dessa casa, para conhecer os trâmites dessa casa. E como eles moram na cidade, eles sabem das dificuldades da cidade e podem, através das comissões, colaborar com leis, anteprojetos e, através de um estudo minucioso do nosso gabinete, aqui eu cumprimento todos os meus assessores, a Escola do Legislativo, nós pautamos aqui o projeto Câmara Jovem, onde todas as escolas, tanto municipal, estadual e particular, vão ter a sugestão de fazer eleições, eleger os seus vereadores jovens, trazer eles para cá e falar de política pública. Porque o poder está na mão da juventude e dos estudantes. E, sem dúvida, precisamos cada vez mais politizar esses jovens, porque são eles, os futuros vereadores, vereadoras, os futuros prefeitos, prefeitas, deputados, governadores e, quem sabe, a gente pode revelar, através do Câmara Jovem, o futuro presidente. Então, aos meus novos colegas, peço o voto para que possamos aprovar esse projeto que, na verdade, vem para revelar lideranças. Revelar lideranças. Como eu, há 12 anos atrás, fui vereador mirim. Até hoje é o mesmo relógio, mesma cruz. Fui vereador mirim, usei aquela tribuna e já era de casa, né? Já sou de família política, mas através de situações como essa, que a gente ia se apaixonando mais, e as pessoas até hoje me perguntam, Matheus, você tinha outros segmentos para seguir, outros empreendimentos? Por que a política? É um ramo difícil, podre, com muita vaidade? Por que encarar essa empreitada? Eu só tenho a dizer que isso aí foi exemplo de dentro da minha casa. Vendo meu pai, meu tio, meu padrinho, sempre servindo, sempre lutando pelas suas causas e tendo lado. E eu acho que trazendo vocês para cá, nós vamos ganhar muito em qualidade de novas lideranças. Essas são as minhas palavras e eu peço voto a todos os meus colegas.
Palavra, senhor presidente.
Está lendo ainda a justificativa? Eu pedi. Roger.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Presidente Caboja, caro amigo Matheus Costa, demais vereadores, parabenizar por essa excelente iniciativa, né? Nós jovens sempre preocupados com esse meio. O Câmara Jovem vai muito além desse projeto na visão crítica que nós temos aqui hoje, aqui uma escola cheia de pelo menos ali praticamente 30 alunos aqui do Joaquim Nabuco, que hoje tem como diretor o Roberto, né? Um grande amigo nosso, é um exemplo de gestão que tem o Joaquim Nabuco, hoje uma das escolas que tem mais vagas disputadas em Divinópolis. Sintam-se privilegiados, vocês, por estudarem no Joaquim Nabuco, apesar de todo o caos que vive o poder público, hoje o Joaquim Nabuco ainda consegue ter um ensino de qualidade, uma escola bem estruturada, né, com ações culturais, como a Gincana agora, que acontece do dia 17 ao dia 19 de junho. Sou amigo da escola de vocês, né? Lá tem o programa Amigo da Escola, assim como o Matheus Costa também é, né? Jovens aqui engajados. E a importância desse projeto, dentro da beleza dele, Matheus, até de mostrar a Câmara Jovem, como o próprio nome diz, lá você tomou gosto, não só pela sua família, como você disse, do histórico político que tem, mas também explicar para o jovem hoje essa diferença. Muitos ainda, infelizmente, eu fico triste quando eu converso com um jovem de 17, 18, 20 anos, e aí, Roger, como que está lá na prefeitura? Eu, pelo amor de Deus, não sou da prefeitura, é Câmara. E hoje a Câmara Jovem vim mostrar isso, a diferença entre os poderes, que eu estou aqui para fiscalizar, propor leis e levar ideias. E a diferença compara com o executivo.
Hoje os alunos aqui na BUC têm certeza, até dentro aqui, tomar liberdade de mostrá-los. Por favor, o Arthur, um dos campos do Chororó, já estou mostrando ali os alunos. Pode mostrar aí, se puder colocar na aberta, né? Se tiver essa permissão também, para mostrar melhor aí a cara dos alunos aí do Joaquim Nabuco. Nosso melhor boa tarde. Obrigado, Matheus Costa. Parabéns por essa excelente iniciativa. Você sabe, você já me tem como amigo antes aqui de estarmos vereadores, né? Mas agora, mais do que nunca, que essa parceria seja duradoura também dentro dessa casa. Claro que ainda assim temos algumas ideias que são diferentes, mas que, né, dentro de um bem comum são as melhores para a nossa cidade. Mas esse projeto é brilhante. A gente espera que essa casa abrace através da Escola do Legislativo. Tenho certeza e confio nos profissionais aqui do corpo técnico jurídico dessa casa, que vão brilhantar muito esse projeto e vai ter todo o nosso apoio, que inclusive para levar também o projeto que eu já dei a ideia do Rádio Escola, de repente se faça junto aqui com Câmara Jovem de Divinópolis aí, acoplado, né? São ideias e iniciativas para levar cultura, entretenimento, aprendizado e o melhor conhecimento de como se funciona a coisa pública no nosso país. Muito obrigado, Matheus Costa, parabéns aí os alunos do Joaquim Nabuco pelo interesse de comparecerem aqui.
Falar, senhor presidente. Falar, vereador Sargento Elton, posteriormente, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, obrigado pela cessão da palavra. Novos vereadores, alunos da escola Joaquim Nabuco que aqui se encontram, meu amigo vereador Matheus Costa, quero aqui de antemão parabenizá-lo mais uma vez por um brilhante projeto para a cidade de Divinópolis. Não só para Divinópolis, como exemplo para o país, mas ao mesmo tempo de suma importância, que é inserir o jovem no entendimento dos poderes públicos. Então a Câmara Jovem veio para realmente ficar de vez e ser exemplo no Brasil. E os jovens que aqui estão hoje, nós precisamos muito de vocês. O Brasil precisa de vocês. E nada mais justo do que entender como que funciona uma Câmara Legislativa, quais são as funções, que é fiscalizar e legislar, propor ideias, projetos, também conhecer como funciona o outro poder executivo. Isso tudo estará inserido nesse projeto bacana. Então, nós precisamos, mais uma vez eu ratifico as minhas palavras, precisamos de vocês, jovens. O Brasil precisa de vocês. Então, parabéns pela presença. Matheus, parabéns por mais um projeto que está aí fazendo história para Divinópolis. Você começou muito bem seu mandato, já lhe falei isso, e continue trilhando esses caminhos. Divinópolis precisa muito de você e vai ganhar muito com você, tenho certeza disso. Parabéns mais uma vez, que Deus o abençoe, te ilumine sempre. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Adair Otaviano, posteriormente, vereador Nonato Janete Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, alunos da escola Joaquim Nabuco, do nono ano, boa tarde a todos. Parabenizar aqui o diretor Roberto, meu amigo também, uma pessoa muito íntegra. Vocês estão estudando numa escola que faz a história da nossa cidade, né? Muitos formandos ali, muitos profissionais que passaram por aquela escola. Vereador Matheus Costa, parabéns por apresentar esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele vem melhorar o que a casa já teve. Vossa Excelência já participou e não era vereador mirim, e sim vereador estudante. Eu estou aqui com a lei, resolução número CM 215/2001, que foi revogada pela resolução 241/2002. Isso na época do ex-vereador, saudoso vereador Januário de Souza Rocha Tilim, já foi implantado vereador estudante nessa casa. Eu tive o prazer de orientar alguns vereadores estudantes aqui com esse projeto, com essa lei de 2001, revogada por outra resolução em 2002. Então, mostra que a cada dia, Vossa Excelência que esteve na nossa casa, passou aqui como vereador estudante, hoje apresenta o decreto legislativo CM 019, que prevê mudanças, né? Você traz mudanças para melhorar e para valorizar a nossa juventude. O futuro do nosso país vem das crianças, dos jovens, dos adolescentes, daqueles que um dia substituirão cada uma de vossas excelências nessa casa. Então, parabéns.
O projeto é muito importante, também irei votar favorável. E dentro da história do Poder Legislativo, espero que cada um de vocês jovens, ao invés de odiar a política, muitos batem no peito e têm coragem de falar que detesta a política, vem aprender a gostar da política. A política em si é muito boa. Porém, algumas pessoas que não têm caráter é que faz a política ficar ruim. Então, enquanto vocês começarem a ser eleitores, candidatos, devem pensar na sua cidade, pensar no seu estado, no seu país, para se um dia vier ocupar um lugar nessa casa, vir homens e mulheres com caráter, com a vontade de servir. Parabéns, Matheus, meu voto será favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nonato.
Senhor presidente, novos colegas, boa tarde. Cumprimento aqui todos os alunos, na pessoa do diretor Roberto, e parabenizar o autor deste projeto de lei, uma vez que seja cidadania, vereador. Mostrar aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, que o Brasil, ele tem rumo. É o que nós plantamos hoje, o que nós vamos colher amanhã. E incentivando ainda os nossos adolescentes e jovens a conhecer a Carta Cidadã, que é a Constituição Federal. Mostrar aos nossos jovens, conhecer a lei orgânica do município, coisa que às vezes muitos chegam até aqui despreparados, talvez não conheçam nem sequer o regimento interno. E observei no projeto de Vossa Excelência que ele está bem dentro do regimento interno. Parabenizo e parabenizo a escola que está aqui nessa tarde, já deixo aqui de antemão e dizer que o meu voto será favorável, com muita honra, inclusive. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Janete Aparecida.
Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Quero te parabenizar, Matheus. Eu lembro da nossa indignação quando falou que não participaríamos esse ano do Parlamento Jovem. E no dia você comentou, falou assim, nós vamos fazer uma mudança, nós vamos fazer ter novamente esse espaço voltado para o jovem. E da forma como foi feita, nós não dependemos mais da mesa diretora, do presidente, da autorização, porque passa a ser lei, passa a ser da obrigação da escola do legislativo tomar parte, e a partir de agora nós teremos aqui os nossos jovens e nossas escolas representando aqui cada uma cadeira, representando a sua escola e representando todos os jovens de Divinópolis. É necessário ser feito esse tipo de trabalho, porque afinal de contas é o nosso futuro que está em jogo. Então apresentar a política boa, sadia, honesta e moral para os nossos jovens é extremamente importante. E a vocês, alunos aqui da Escola Joaquim Nabuco, que representa todos os jovens e todos os alunos da Escola Divinópolis, os meus mais sinceros parabéns. Primeiro, pelo silêncio que vocês estão fazendo nessa casa e a atenção que vocês estão tendo. Isso mostra que vocês são estudantes, não só na questão da educação, mas envolvidos realmente no bem que a nossa cidade merece. Eu tenho certeza que vocês participarão e vão participar de maneira brilhante, como fizeram no Parlamento Jovem em anos anteriores. A Escola Joaquim Nabuco é sempre presente e a Escola Joaquim Nabuco sempre faz a diferença. E a maioria de vocês são mulheres, que eu fiz questão de contar. Vocês são 19 contra 13 homens. E permaneçam assim. Façam de vocês, meninas, a diferença nesse novo sucesso que será a Câmara Jovem. Deus abençoe cada um de vocês.
Vereador Edson Souza, posteriormente, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, senhores vereadores, a Janete entrou numa linha que eu já estava preparado para entrar aqui, porque a política da democracia representativa, ela tem dois perfis. Ela caducou, só gente velho, obsoleto, e é um poder machista. É um poder machista. É uma contradição de estatística, de matemática. Quando, por exemplo, você tem mais mulheres, e nós temos menos votos femininos. Aqui, na história de Divinópolis, 107 anos, nós temos a quinta mulher. Na Grécia antiga, Platão, há 428 anos antes da era cristã, ele falava que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Não adianta. A partir de 1º de janeiro de 2021, aqui nessa casa terá um número de no mínimo 9 vereadores e no máximo 21, que é o que a Constituição fala para o município de Divinópolis. pode reduzir. Aqui tinha gente que queria passar para 5, 7, mas a Constituição é clara. É o mínimo 9 e o máximo 21 que comporta hoje. Então nós teremos dentro desse cenário do mínimo no máximo, em 2021, pode ser uma bancada só de mulher, uma bancada só de homem, meia a meia, mas uma coisa vocês põem na cabeça, não vai ficar a cadeira vazia. A física do poder não aceita espaço vazio. O poder não se retrai na física social e na física do poder. O poder foi, é e será ocupado por alguém. Não existe vazio na estrutura de poder. Não existe. Mas vamos a uma pesquisa aqui, rápido. Porque o projeto do Matheus, ele vai acrescentar que eu acho que no futuro essa Câmara deveria fazer uma pesquisa intercorpos dentro do estabelecimento sobre um fato cultural e social da nossa cidade e trazer para a Câmara Jovem, para saber o que a maioria pensa. A democracia é ditadura da maioria. Aqui reúne o povo de Divinópolis através dos 19 representantes. E alguns projetos não tem jeito colocar o povo todo de Divinópolis, organizamos assim, tem 17 vereadores. O que a maioria decidir, subentende que na democracia representativa é o povo de Divinópolis que acatou aquela utopia de organização através dos seus representantes. Mas vamos a uma pesquisa espontânea. Gostaria que vocês colocassem a Câmara lá. Quem de vocês tem título eleitor? Levanta a mão, por favor. Quem de vocês tem título de eleitor? Não tem, porque não tem idade. A partir dos 16, vocês já podem adquirir. Quem, quando for completar 16 anos, pretende ter o título de eleitor? Beleza, quase 60%. Nunca esqueça disso. O poder caducou. As pessoas, talvez, eles não sabem nada de regimento, de lei orgânica, de direito e dever dos vereadores. E talvez, quando esse dedo aqui se torna rebelde nessa casa, o couro come. Porque geralmente o prefeito, o governador e o presidente da república quer ser dono desse dedo do representante. Geralmente a maioria do parlamento usa o indicador para falar sim ou não. Quem entrega a consciência, entrega esse dedo. Entrega esse dedo. Porque a capacidade da evolução, da melhoria. Hoje eu estava vendo o governo federal aprovando uma lei que vai valer para o ano que vem sobre crime eleitoral. Porque todos os candidatos na época de eleição sofrem críticas de tudo e quanto é jeito. Ainda mais hoje com a internet que virou um terreno sem cerca. Ali você julga, você fala. E agora os jornais também, escrito virando assim. Aqui de nós tem um jornal. O jornal Agora, você fazer uma denúncia lá e põe você. Eles não filtram, não. Eu, dia 17/5, eles puseram lá, imoral, puseram meu nome, puseram minha família, e é desse jeito. Mas você tem que ficar calado, porque se você, no mínimo, for indignado, eles te rebentam. Aí eles põem a artilharia, infantaria, cavalaria, aeronáutica, eles soltam o PI e vai todo mundo em cima de você. Mas porque a política requer isso. A política requer isso. Você tem que ter essa doença de acreditar na evolução das coisas. Esse país que nós vamos pegar de vocês, nós temos uma obrigação, como nós vimos uma foto aqui do vereador Matheus, há 12 anos. Ele falou que é a mesma cruz e o mesmo relógio. Eu acho o relógio é o mesmo, a cruz é não. A cruz como é pesado para o povo brasileiro. Aqui a cruz simbólica, que é um ato de fé, de redenção do cristianismo, cada dia que passa mais o brasileiro fica com a cruz pesada. Aprende a gostar da política. Para finalizar, guarde no coração de vocês Não essa frase de Platão, há 478 anos antes de Cristo, mas guarde uma frase mais recente de Bismarck. O homem que não escolhe a Alemanha, a política é a guerra sem sangue. Se vocês acham que veio aqui para agradar blogueiros, jornais, você fica... A política é a constante guerra sem sangue. Isso aqui é uma luta toda terça e quinta. Se a gente está achando que isso aqui é um mosteiro, que a gente vai rezar, está enganado. Os mosteiros, a gente sabe dos espaços que são culturalmente definidos para ser sagrado. Aqui é o plenário da Câmara de Higienópolis, com o pilar da urbanidade e da respeitabilidade. Baseado no artigo 39 do Regimento Interno. Aqui que a garapa come. Aqui que o cara entorna. Ainda mais se tiver respeito à urbanidade. Ninguém precisa concordar comigo. Mas aprende a gostar de política. Aprendem. Quando chegar a data, tira o título. Acompanhe o vereador ou vereadora. Filie-se num partido político. A política não pode ser descriminalizada do jeito que está. Porque na democracia representativa não existe política e não existe vida social sem a política. Parabéns por ter vindo aqui. Que essa reunião ordinária seja histórica. De vocês lembrarem dessa tarde aqui. E quero te cumprimentar, Matheus, pela sua beleza. Beleza moral. Porque tem uma feiura de comportamento aqui de nós. E os outros acham, até que não acham que é bonito, mas essa beleza comportamental. Que você veio para cá, trazendo bons projetos, e você plantou várias sementes, que com certeza, no futuro, será uma árvore de esperança. Parabéns, votarei favorável.
Vereador Negro.
Quero parabenizar o vereador Matheus Costa pelo esse excelente projeto, um projeto para incentivar nossas crianças à política nova. E meu voto é favorável.
Palavra. Vereador Eduardo.
Presidente, vereador Matheus, alunos da escola Joaquim Nabuco, quero parabenizar o vereador Matheus e os outros vereadores também que assinaram e acreditaram no projeto. Esse projeto ele traz um benefício muito grande para a nossa cidade e traz também para a nossa casa um conhecimento que esses alunos vão ter para poder levar para as pessoas que estão de fora. Que às vezes a gente tentar colocar também até um dia para essas crianças passarem com o vereador, um dia do vereador, para ver as reuniões, as polêmicas, as críticas construtivas que recebemos, as nossas fiscalizações em loco, que é para quê? Para dar transparência e lisura no trabalho do vereador. Isso é muito importante. Então quero te parabenizar aí mais uma vez ao Roberto, também no diretor da escola, por ter disponibilizado esses alunos que está presente aqui hoje, e parabenizar também o trabalho que está sendo feito lá na escola, onde alguns alunos já tiveram em alguns gabinetes, fizeram entrevista com alguns vereadores, que num futuro próximo aí já vai estar disponível na apresentação da escola, que eu quero acompanhar de perto também. Parabéns.
Palavra, presidente.
Vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, as maiores transformações desse país, sejam culturais, sociais, políticas, administrativas, se deram exatamente com o engajamento da juventude. Quem não se lembra dos caras pintadas que invadiram as ruas, as praças, em todo lugar? E deste movimento dos caras pintadas, houve uma revolução nesse país, mudanças substanciais, estruturantes, que são ainda hoje lembradas e comemoradas. Quando a juventude reconhece a sua força, a sua oxigenação, a sua contribuição sem igual, ímpar, nós estamos diante de um alento para o nosso país. E esse projeto vem no rastro daquilo que já acontecia nessa casa com o vereador estudante. Uma proposta que foi abarcada dentro da Escola do Legislativo, que é uma instituição tão importante, tão bem fomentada e tão bem conduzida agora pelo Dr. Roberto Franklin e pela sua equipe, o Samuel e os demais funcionários, servidores que atuam na Escola do Legislativo, mas agora com essa nova roupagem, com essas novas nomenclaturas e até com alguns avanços significativos trazidos pelo vereador Matheus Costa, eu quero acreditar E nós estamos, doutor Delano, diante de uma nova história, um novo tempo para a nossa cidade. Porque esses meninos, e eu falo meninos de uma forma muito respeitosa, não é? Reconhecendo o valor de cada um, especialmente da Escola Estadual Joaquim Nabuco, né? Através do diretor Roberto e todos os estudantes que estão aqui, tem muito a acrescentar com a nossa cidade. Tem muito a contribuir. E diga-se de passagem que ao longo da história do vereador estudante, muitas propostas trazidas e apresentadas pelos próprios estudantes foram consolidadas, cristalizadas, sedimentadas, aproveitadas através de leis que foram apresentadas pelos vereadores. Não é? Então quero dizer assim que nós estamos hoje em estado de graça com esse projeto e a possibilidade que se tem de uma renovação e uma oxigenação das boas políticas para a nossa cidade, que está precisando muito, não é? Parabéns, Matheus Costa, parabéns aos demais vereadores que assinaram e endossaram o projeto, parabéns especialmente aos alunos maravilhosos da Escola Estadual Joaquim Nabuco. Parabéns a todos.
Em votação. Fica aprovado por unanimidade dessa casa, por 16 votos favoráveis, projeto de decreto legislativo CM001-2019, autoria Matheus Costa. Solicito o nosso secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM025, de 22/4/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.017.190,14. Autor, Executivo Municipal. Corre votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 025-2019, autoria do Executivo Municipal. Vereadora Janete Aparecida, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, como presidente da Comissão da Assistência Social e também participante da Comissão de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, nós estivemos procurando as duas secretarias para entender o porquê dessa suplementação. Inclusive hoje a própria imprensa, inclusive imprensa televisiva, me mandou uma mensagem questionando os altos valores a serem gastos na material de consumo, vamos assim dizer. Porque, infelizmente, ainda continuam mandando os projetos de lei para a Câmara Municipal com uma justificativa muito simplória, como diria o vereador Marcos Vinícius, que deixa em dúvida aquelas pessoas que acabam lendo os relatórios e a justificativa e que são leigas que não conseguem entender com toda a razão. Então, se faz necessário um estudo e uma explicação para que, quando a gente colocar o nosso dedo aqui, dando essa chancela, porque são 2 milhões para serem gastos por essa secretaria, que a gente possa fazer essa explicação. Lembrando que não é um dinheiro novo. Depois o Eduardo Print Júnior vai estar explicando essa diferenciação. Eu só vou colocar aqui com o que será gasto. É importante dizer que eu trago aqui um relatório. Esse relatório é da Assistência Social, onde fala item por item, onde será gasto cada centavo que aqui veio especificado. Então, qualquer vereador que queira a cópia desse material, que estará comigo, pode ter certeza que eu também estarei acompanhando o ano todo para que a gente tenha o devido zelo com dinheiro público a ser gasto nessa secretaria. Então, vou começar do final, que é a Secretaria de Trânsito e Transporte, onde os valores é que eles serão gastos, é, para fazer valor de R$ 28 mil será gasto para fazer campanha de trânsito. Todo mundo sabe que nós temos dentro da Secretaria de Trânsito a parte educacional, que são trabalhos feitos nas escolas. Então, para se fazer esse trabalho dentro das escolas, é preciso material de uso educativo, também brindes para ser entregue, material para trabalhar na campanha dentro das escolas, muitas vezes é necessário se fazer faixa. Então, para trabalhar em todas as escolas do município, tanto estadual quanto municipal e até as escolas particulares. Todas fazem parte do projeto, então, para isso, é necessário o gasto com esse material. E a parte do CETRANS, a parte de baixo, é a parte que as pessoas vão entender melhor, porque muita gente não dá o devido valor à educação, mas é para ser gasto com pintura estratigráfica, faixas de pedestre que estão apagadas. Então, esse sinal de pare, faixas apagadas, será usado esse valor desse dinheiro. Já na assistência social, quando se trata da proteção social básica, esse dinheiro será destinado para os CRAS, os núcleos da criança e os núcleos dos idosos. Será gasto nesse daqui material de consumo, material de oficina também, para artesanato, como tesoura, os próprios folhas de papel chamecos, todo esse tipo de material. Lembrando que, além de entrar a Casa Lara, as casas que eu falei, entra também o Soviano, a Velar. Depois a gente tem aqui também falando sobre proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social. Aí já entra aqui esse valor de R$ 100 mil, é um recurso destinado à PAI. E porque esses recursos são para as entidades. E o pagamento dessas entidades, então, é um recurso do governo federal. Nós também temos o material de consumo, que é um valor maior de R$ 511 mil, que é importante detalhar, porque vai para a casa de acolhimento das pessoas em situação de rua. Para quem não sabe, nós temos aqui, podemos chegar até 15 acolhidos. Esse acolhido, ele almoça, janta, também tem os lanches e tem também seu material de consumo de higiene pessoal. Então, é mais ou menos 60 marmitex mensal, o que dá um número muito grande. E também dos lanches, desses lanches também que vão para o CRAS, para poder ir também para as nossas crianças. Então, só para fazer um resumo, também com os gastos da Casa Lá. Casa Lá, para quem não sabe o que é uma casa que nós temos próximo ao Hospital São João de Deus, onde ficam dois dos nossos adolescentes especiais que não têm família e estão no município que toma conta. É obrigação do município tomar conta. E quando a gente vai lá no final, dos 237 mil que são para equipamento de material permanente, esses equipamentos são de material como computadores, camas, também a gente pode falar de armários, que são necessários em vários desses núcleos. Então, aqui fica para toda a população de Napolitana detalhadamente como serão gastos dentro da assistência social e dentro da segurança pública.
Palavra com o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Obrigado, vereadora Janete, que praticamente deu aí a explicação necessária desse projeto. Só completando, né, que para fazer face a essas despesas que foi citada pela Janete, que está aqui no artigo 1º do projeto, será utilizado o superávit financeiro apurado das contas vinculadas do exercício do ano anterior. Então, o grupo da fonte, a destinação do recurso, é utilizando todos os recursos das fontes que foram sobrados, que sobraram os investimentos que eram para ser aplicados, e aí juntou-se todo esse recurso e deu aí um montante de R$ 2.017.190,14, que é tipo como se fosse uma arrecadação maior do que se previa. E aí, com essa fonte unificada, vai ser gasto com essas despesas aqui apresentadas pela vereadora Janete. Obrigado, gente.
Continua a discussão. Palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a gente, talvez por cautela, por experiência, a gente começa a observar muito a conduta do passado. Vir a ser, falar do futuro, ou daquilo que não ocorreu ainda, ele tem uma tendência de entrar no campo da ficção, do imaginário, e as pessoas acreditarem. Mas o Juliano Prado, com todo respeito a todos os secretários, o Juliano Prado, ele não é criticado aqui nessa casa. Ele é muito respeitado. Ele está entre os secretários que são muito respeitados pela polidez dele, pela educação,
pela sua formação ética e moral, e além de tudo, pelo respeito que tem essa casa. A gente vê que ele é um secretário diferente de alguns. Como tem uns que quer não atender telefone de vereador, é porque vereador não liga secretário chamando para comer torta de bacalhau, tomar café. Vereador não tem nada pessoal a tratar com o secretário. O vereador, quando ele liga o secretário, ele age em função de uma demanda e de uma crítica de um projeto que ele tem ou que ele foi cobrado para apresentar. E eu tenho assim, um grande respeito pela pasta do Juliano Prado. Primeiro que ele conseguiu fazer uma coisa interessantíssima. Ele conseguiu separar assistência social de assistencialismo. É igual o marginal com o marginalizado. Tem coisas distintas. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa secretaria, com essa falta de recurso, com essa crise econômica que assola o país, e principalmente em Divinópolis, você vê que uma secretaria que ela não existe aqui dentro dessa casa. Você não vê denúncia, você não vê crítica, você não vê visão comportamental, você vê um secretário de fino trato. Eu nunca vi nenhum dos meus pares aqui fazer uma crítica ao secretário Juliano Prado. Eu nunca vi uma crítica desse cidade. Ele não é santo, não, gente. Santo é um que está aí na imprensa aí, que arruma emprego para os outros, faz milagre, mas ele não é santo. Agora, é uma pessoa muito honesta, muito ética. Então, quando ele faz esse projeto, ele faz essa adequação, e a Janete aqui faz com detalhamento, e o print vem contemplar, eu acho que me convenceu, e meu voto também será favorável, senhor presidente.
Está em votação.
Tem mais uma inclusão.
Edson, vota aí.
É o Roger. O que é isso aqui? Calendário social. Da Janete. Esse é do mercado, né? O que é isso aqui? Não, é...
De olho nela. Fica aprovado por unanimidade dessa casa, projeto de ordinário 025-2019, autoria executiva municipal. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, a inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei CM-022-2019, que institui no calendário oficial do município de Divinópolis o dia do catador de resíduos sólidos e da outras providências, assinado por assinado por 11 vereadores.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-022-2019, assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-022-2019. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do próximo da leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM-022 de 14/3/2019. Institui no calendário oficial do município de Divinópolis o dia do catador de resíduos sólidos e da outras providências. Autor, vereadores Janete Aparecida e vereador Sargento Elton. Quorum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico.
pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 022-2019. Autoria, vereadores Janete Aparecida e Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra.
A palavra, vereadora autora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi para colocar em regime de urgência exatamente por causa de um dos artigos que consta nessa lei. O artigo 1º diz o seguinte: fica instituído e incluído no calendário oficial dos eventos do município de Divinópolis o Dia Municipal do Catador, a ser comemorado anualmente no dia 7 de junho, ou seja, na data de hoje. Daqui a um ano, nós poderemos fazer justiça àqueles que trabalham pelo bem do meio ambiente em nossa cidade. Divinópolis produz cerca de 150 toneladas de lixo por dia, sendo que 5 quilos por pessoa, em média. Nós não podemos deixar que isso aconteça, pois apenas 4% são produtos que conseguem ser reciclados. E esses 4% só acontece porque nós temos guerreiras e guerreiros, que são esses catadores, que fazem toda a diferença pelo meio ambiente de nossa cidade e que conseguem fazer toda a diferença, não só no município de Divinópolis, mas em todos os municípios do Brasil. E nós, hoje, conseguiremos corrigir uma situação que é de dar a cada um deles o devido valor. E em agradecimento a cada catador e cada catadora é que eu peço a aprovação desse projeto. Afinal de contas, eles merecem todo o nosso respeito pelo trabalho que faz pela cidade de Divinópolis. Agradeço a cada um dos catadores envolvidos que estiveram conosco em reunião. Cada um de vocês faz a diferença. E quero dizer para vocês o seguinte: jamais tenham vergonha da atividade que vocês fazem por nossa cidade, pois vocês merecem todo o nosso respeito e agradecimento, porque se nós ainda temos um pouco de reciclagem, hoje cerca de 4%, e pretendemos chegar, se Deus quiser, aos 40% e no prazo máximo de 10 anos, é graça a cada um de vocês. E a partir do ano que vem, nós temos o dia que poderemos comemorar junto com vocês. Muito obrigada e peço o voto de todos os vereadores.
A palavra...
Continua a discussão, a palavra está com Ademir Silva, posteriormente, um dos vereadores autores, Elton.
Eu gostaria de cumprimentar a Janete e o Sargento Elton pelo trabalho que eles estão fazendo nesse projeto e falar o seguinte, gente, nós só vamos conseguir salvar o planeta se a gente começar a reciclar. Com a reciclagem nós vamos conseguir salvar o planeta. E nada mais justo da gente ter o Dia do Catador, que são pessoas anônimas, que fazem um trabalho escondido na nossa sociedade, que pouca gente quer, né? E que essas pessoas sejam reconhecidas no dia 7/6, se Deus quiser. E com muita honra nós vamos votar favorável a esse projeto, para dar dignidade a todas as pessoas que fazem um belíssimo trabalho em Divinópolis.
A palavra, senhor presidente.
Palavra, Elton, vereador, sargento Elton.
Senhor presidente, obrigado pela extensão de palavra, todos os colegas aqui presentes. Eu e a digníssima vereadora Janete, né, há muito tempo nós estávamos estudando e fazendo o projeto aqui de reciclagem e ajudando aí a todos nesse projeto maravilhoso para a cidade. E fizemos várias reuniões com os catadores da importância de cada um deles no cenário divinopolitano, do trabalho que eles executam, o risco que eles correm, é um trabalho de vulnerabilidade, de insalubridade. Então, cabe a essa casa, tenho certeza que cada um dos senhores, nobres colegas aqui, aprovar esse dia para estar homenageando esses verdadeiros heróis e guerreiros, né, que fazem um brilhante trabalho para toda a cidade de Divinópolis e ajudam, inclusive, o meio ambiente na reciclagem, quando podem. Então, é uma forma de valorizá-los e entusiasmá-los para que continuem fazendo um excelente trabalho para o meio ambiente e para todos os moradores da cidade de Divinópolis.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Nonato.
Quero parabenizar os autores desse projeto de lei com esse olhar, né, além do social. Parabéns, autores, e dizer que meu voto será favorável e mais que justo. Parabéns.
A palavra. Vereador Matheus Costa.
Cumprimento o trabalho sério dos autores, vereadora Janete, vereador Sargento Elton, e
eu os endosso nesse projeto de lei, que vocês continuem perseverando, fazendo o melhor de cada um de vocês, que já tem feito a diferença nessa cidade e continuarão fazendo isso juntos. E contem comigo, viu? Parabéns pelo projeto, terá meu voto.
Em votação. Vereador Josafá. Fica aprovado por unanimidade dessa casa o projeto de ordinário 022-2019, autoria Vajareto, Preciso Sargento Elton. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a maior reunião do Legislativo Municipal de Divinópolis.